A todos, foi muito engraçado esta segunda parte da audição de hoje sobre esta temática dos cidadãos portugueses ciganos, que é o objetivo da subcomissão, que está a assumir a parte operacional, mas é um objetivo da Comissão para a Igualdade, para a Ética, Sociedade e Cultura, que no âmbito do Ano Europeu para o Diálogo Intercultural decidiu fazer uma reflexão aprofundada sobre esta comunidade portuguesa e tentar um pouco perceber as razões de ser de uma persistente pobreza e uma persistente exclusão que mantém uma parte significativa da comunidade arredada de uma cidadania plena e de uma participação plena. Neste sentido, foi delineado um conjunto muito amplo de audições, porque é a maneira que nós temos na Assembleia de poder obter este tipo de informação, é ouvir os cidadãos, é ouvir as entidades que trabalham com esta comunidade, as entidades que têm projetos, e depois também os segmentos da administração, quer da administração central, as direções regionais dos vários setores, quer da administração autárquica. Ouviremos muitas autarquias, pelo menos aquelas que tenham uma percentagem significativa de membros desta comunidade residindo nas respectivas áreas. E ouviremos também um segmento da população que se tem dedicado de uma forma mais sistemática ao estudo da comunidade, que é a comunidade dos investigadores, os académicos, que têm produzido trabalho e estudo que é de importância significativa para o conhecimento da comunidade. O objetivo, como disse, não é tanto vir a ter a subcomissão iniciativas, não é esse o objetivo de uma comissão ou de uma subcomissão, mas habilitar quem tem o dever de tomar iniciativas com a informação necessária para que as decisões e as iniciativas se adequam de forma mais perfeita às necessidades identificadas. Por isso, o nosso objetivo, em primeiro lugar, é, em dezembro deste ano, apresentarmos um relatório, apresentar publicamente um relatório que seja a síntese de aquilo que ouvimos nestas audições. E por isso agradecer desde já e antecipadamente a vossa presença, sem a qual este trabalho não é possível realizar-se. Gostava, antes de vos dar a palavra, de vos apresentar os senhores deputados e o senhor deputado aqui presente, a senhora deputada Ana Couto, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Alda Macedo, que é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e o Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Nós, habitualmente, damos a palavra aos nossos convidados e depois a Assembleia coloca as questões que entendem convenientes ainda colocar para esclarecer melhor o sentido daquilo que disseram. Hoje vou pedir que, normalmente, comece de forma indiscriminada, porque está logo sentado mais perto de mim. Hoje, se calhar, ia-vos propor alguma pequena alteração, porque tenho aqui uma informação que o Dr. Hugo Blanco terá alguma urgência em se ir logo embora, não é? Portanto, ouvi-o em primeiro lugar, e a Sra. Doutora Maria José Mendonça também terá uma premência grande por razões de apanhar o comboio para Faro, não é? Mas se calhar não será tão... Tem tempo. Tem tempo. Então, se calhar, se estivessem de acordo, ouviríamos primeiro o Dr. Blanco, os senhores deputados colocavam-lhe as questões e libertávamo-lo e depois seguíamos o que é o nosso procedimento normal. Está bem? Está bem assim? Também gostava de vos dizer que as audições são sempre gravadas para efeitos de memória futura pelos servidores da Assembleia. Faz favor, Sr. Doutor.
Ah, okay. Boa tarde a todos. O meu nome é Hugo Blanco. Um pequeno reparo, eu estudei no ISCTE, mas ainda não concluí o meu curso, portanto basta retirarem o doutor e o Hugo Blanco funcionará perfeitamente. Eu agradeço o convite preparei muito ou de leve esta intervenção e pareceu-me bem partilhar convosco uma comunicação que eu fiz num congresso no ano 2000 em Atenas, ao abrigo do Grupo de Trabalho Europeu para a Educação das Crianças Ciganas e Viajantes, que é um grupo consultivo da União Europeia, do Gabinete dos Ministros da Educação, que foi organizada e é promovido pela Universidade de Sorbonne em Paris, pelo professor Jean-Pierre Lisboa, e que tem um representante de cada país. Portugal, como sempre, não tinha representante. Fui convidado e eu penso que somos todos na sala fluentes em inglês, eu peço imensa desculpa, eu não traduzi, mas são pequeníssimas, são duas ou três páginas e se me permitirem, eu vou então ler, é sobre a questão da educação em Portugal das comunidades ciganas. Eu começo com uma citação do professor Dr. Boaventura de Sousa Santos, que diz: nós temos o direito de ser iguais enquanto a diferença nos torna inferiores, e temos o direito de ser diferentes enquanto a igualdade nos descaracteriza. E este é um princípio que, seja qual for o tema que possamos estar a tratar esta tarde aqui, que eu gostava, é a minha visão e é uma forma que eu acho que é de se abordar as questões das diferenças versus suposta integração. Eu passo então a ler. Isto tem eu depois posso, eventualmente, se quiserem, fazer-vos chegar por mail. Isto tem um gráfico que eu retirei do Secretariado Entre Culturas, que é o Secretariado do Ministério da Educação, que até 98 fazia a compilação de todas as crianças que estavam no 1º, 2º, 3º e 4º ciclo a estudar em Portugal e depois, mediante informação das escolas, fazia a caracterização étnica das mesmas crianças. E era a única forma que tínhamos de apurar o número de crianças ciganas que estudavam nas escolas. No ano de 92-93 tínhamos 4 mil crianças ciganas. E no ano de 97-98, 5 anos depois, tínhamos 5.400. Isto no primeiro ciclo. A transição para o segundo ciclo, 5º e 6º ano, passava da ordem dos poucos milhares para as centenas. Em 92-93, 156 crianças. Em 97-98, 374 crianças para o 5º e o 6º ano. Quando chegávamos à escolarização mínima obrigatória em Portugal, 7º, 8º e 9º, estes números agudizavam-se. Em 92-93 tínhamos 47 crianças até ao 9º ano e em 97-98, 5 anos depois, 100 crianças. Estes números podem-nos fazer pensar e eu escrevi um pequeno texto que penso que espero que possa ajudar. As we can see in the above table, to the Portuguese Roma Gypsies, the practice of reading, writing and counting are their primary needs and expectations of school. They attend school as a way to obtain the driver's license, and mainly because they live in a market economy and they want to do it fast, because they have other major goals in life. Their ways of life then does not permit to establish a valid relationship between scholarship success and economic success, because scholarship do not bring them huge values that qualify themselves to their jobs. It is not possible to establish a valid relationship between scholarship success and social success, mainly because that Portuguese Roma Gypsy people do not take upon themselves scholarship as a skill that gives status to a member of the social group. The inexistence of a direct correspondence between the two main relations above mentioned does not bring them advantages. On the contrary, does make more clear disadvantages, because the attendance to school takes away children from the business from the business learning techniques, bringing with them a relation in tradition within group members that will reflect directly and a negative way to the day-to-day identity construction. The today school, normative, bureaucratic, universal, and global pattern school takes Roma Gypsy children to an effective disadvantage. The educational system is ethnocentric, discriminative, and racist, consequently engendering cultural conflicts. The imposition of a certain dominant pattern, it is one of the most important causes, among others, such also Roma Gypsy ethnicity, generating educational insuccess of children. Such inequalities, engaged mainly by the one culture school, brings at the end of to the children a consciousness of a different place position on the start line of the education of the educational running competition. The one cultural school obeys the Roma Gypsy ethnicity, bringing children on a space-time of their scholarship in a permanent conflict and trying always to take them apart from their roots. By this, and within this, Roma Gypsy develop a resistance culture, founded in the development of several organized resistance strategies, practices, and ideological assumptions that adequate themselves within each specific context. Preserving in this way a singular culture against the idea that mankind is united in a common imagination, the world as a global village did not become in any way a reality. Because among other ethnic minorities, the Roma Gypsy do resist and participate in a symbolic way in the jihad against McWorld, the colonization of the world culture by the amplifiers of uniformity, Disney, McDonald's, MTV, and others. The education in Portugal, as we know her, develops conflictual relations with the Roma children. The other is considered an intruder. It is not understood in this specific difference. For that, among other reasons, the relation between family and school continued to be a distant one. The Roma Gypsy parents continue to suspect of school. The main job of Portuguese Roma continues to be selling in the market. It is a job that ethnicized itself. In the last year, Portuguese Roma Gypsies suffered competition of other ethnic minorities like the Indians and the Chinese. The inexistence of health policies within Roma Gypsy population, vaccines, educational health, sexual transmissional diseases, family health planning policies, as well as the inexistence of health facilities near the population. The obligation to have the 9-year level school, to attend some professional courses that the majority of Roma Gypsy people population don't have. The lack of information that the majority of Roma Gypsy population does have in terms of social rights in general and social protection measures in particular, and also the fact that there aren't any social specific measures concerning Roma Gypsy people. The Portuguese law system does not attend any specific cultural ethnic attitudes such as the Roma Gypsy marriage. There are significant percentage of jailed Roma Gypsy people in Portugal for minor crimes such as possession of small quantities of drugs. The Portuguese media continues to discriminate Roma community in Portugal and influence their lives, among other reasons, because of the lack of information and specific formation on Roma issues. The few Roma Gypsy mediators in Portuguese school doesn't have any kind of recognized status that guarantees themselves safety in the exercise of their jobs. The Roma associations are almost neglectable. They begin to appear since 5 years ago. We lack the presence of a strong national association that established themselves as a social partner carrying out global national tasks as a valuable bridge between Roma Gypsy population and government. only education can bring Roma Gypsy people to empowerment of change 500 years of exclusion, persecution, imprison, and deportation in Portugal. We believe that one of the major tasks to be engaged briefly would be to set up a strong association to be set as an accredited social partner, and that could help to implement new politics concerning the educational system, the social politics, and all of the benefits that Portuguese state doesn't give to Roma Gypsy citizens to try to establish themselves as real citizens. Hoping that this short version of the Portuguese situation concerning Roma Gypsy people have helped to enlighten all of you about education in Portugal, I would like to express my gratitude to the honorable opportunity that has been given to me of being presented in such an amazing event. And I would like to express a personal wish to learn from you, with your enormous knowledge in these matters, how to change this situation. And please do allow me to end with a dreamer's dream, that one day, little gypsy boys and little gypsy girls will be able to join hands with little non-gypsy boys and little non-gypsy girls as sisters and brothers. I have a dream today. Hugo Blanco, 24 de maio do ano de 2000, Atenas.
Muito obrigada. Como tinha ficado combinado, eu agora dava a palavra às senhoras deputadas, ao senhor deputado, à senhora deputada Ana Branco, à senhora deputada Ana Couto, desculpe.
Obrigada, senhora presidente. Bom, queria começar por agradecer ao senhor Hugo Blanco ter partilhado connosco uma comunicação que fez num fórum internacional e que, mais uma vez, um pouco à semelhança de todas as audições que nós já fizemos, volta a colocar a questão fulcral da educação e da educação como porta para uma melhor qualificação profissional e, obviamente, uma melhor situação, uma melhor condição de vida. E, pegando, por um lado, na sua última frase, algo poética, de que as crianças, meninos e meninas, ciganos, possam dar as mãos aos meninos e meninas, não ciganos, pegando exatamente nessa última frase, porque estamos a falar de educação, estamos a falar de educação, nós já vimos aqui nas várias audições que há dados muito objetivos, independentemente do território, há dados muito objetivos sobre o abandono precoce da escola e que há dados muito objetivos sobre a entrada tardia na escola. Eu penso que algumas das suas, da sua análise aponta para algo que nós também já fomos verificando aqui. Há uma profunda desconfiança dos pais, estamos a falar dos pais da comunidade cigana relativamente à escola. Parece-nos, nesta altura, já que, de facto, nós, obviamente, e é o nosso papel também aqui, estamos a ouvir várias partes e várias e pessoas com várias competências, com vários papéis neste processo, mas há algo que às vezes nos soa um pouco como um círculo vicioso, que é a educação é a solução, mas parece que não há solução para dar educação, porque há aqui várias questões. Há a questão da discriminação e há a questão da marginalização, da exclusão, e há também, diria eu, um pouco também a questão da auto-exclusão. E é nesse sentido que eu gostaria de lhe perguntar se, porque obviamente a sua intervenção faz um diagnóstico, lança, digamos, algumas pistas para a forma como, de alguma maneira, podemos atingir esse desiderato da igualdade de oportunidades também para as crianças ciganas, mas não, pelo menos eu não consegui entender soluções concretas que passem por uma forma diferente de dar educação, que aliás, a nossa Presidente disse na audição da manhã, fez uma síntese que já ouvimos ao longo das audições. As perspectivas também não são coincidentes, diremos mesmo que algumas vezes são conflituantes, mas há algumas coisas que, de facto, têm sido ditas várias vezes. Portanto, escolas só para meninas, ou seja, escola para meninas e para meninos, turmas só para meninas, ou recurso a outros métodos de ensino, nomeadamente o ensino à distância, o ensino itinerante, etc. Portanto, eu gostaria de pedir ao Sr. Hugo Blanco que também, de alguma maneira, pudesse, enfim, desenvolver um pouco mais esta perspectiva de como ultrapassar esta questão que, no fundo, começa pela entrada tardia na escola, mas que é muito mais grave com depois o abandono precoce. Aliás, os números do gráfico que deu aí são muito significativos. É tanto mais grave quanto mais a gente vai avançando para o segundo ciclo. E se formos mais para a frente, então nem se fala, não é? E no caso das meninas ciganas, hoje não vale a pena escamotearmos, temos sido dito por toda a comunidade cigana, tem muito que ver com a sua cultura, a sua tradição, o seu medo, digamos assim, de que as meninas ciganas se possam envolver, nomeadamente com meninos não ciganos, e isso é de facto um problema para a comunidade cigana. Daí vem a ideia das turmas só para meninas. Ou então, também já nos surgiu aqui de algumas das pessoas que nós ouvimos, a ideia de que as mães acompanhem as meninas, no fundo, até para filtrar, de alguma maneira, os conteúdos da escola. E, portanto, eu gostaria de dizer ao Sr. Hugo Blanco se nos dava mais uma perspectiva sobre esta questão em concreto. Por um lado, o abandono escolar precoce de todos, mas também, em particular, das meninas.
Obrigada, Sra. Deputada Ana Couto. Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira.
Pois, o Sr. Hugo Blanco trouxe aqui esta vertente europeia da responsabilidade do que se encontra no Centro da Europa, também a experiência que eles têm sobre a comunidade cigana. E por isso mesmo, nesse texto que nos trouxe em inglês, gostaria, aproveitando essa experiência que o texto revela, por quem o fez, e pela experiência do Sr. Hugo Blanco em si próprio, nos contactos que teve com pessoas relacionadas com a comunidade no Centro da Europa, gostava de saber se é que é possível, baseado nessa experiência sua, nesse texto que tem, qual o estado de desenvolvimento da interatividade entre as diversas comunidades, no seio de cada comunidade alemã, jugoslava, francesa, por aí fora. Que soluções encontraram para isso? Já que sabemos perfeitamente que não são os nossos portugueses que não sabemos interagir, se calhar, eventualmente, estaremos mais atrasados em relação à solução, ou não. De qualquer forma, por isso mesmo pergunto, e acho pertinente esta questão, se no seio dessas comunidades diversas que acompanham este mosaico europeu, se foram integrados na sociedade, não me parece que seja essa a solução, nem eu nunca defenderia, também não cabe a mim tal responsabilidade, mas de qualquer forma saber se houve uma tentativa de integração deles na sociedade, integração, na própria palavra, como ela diz, se uma assunção do direito de minoria étnica, que é oposta, obviamente, à integração. Uma coisa é a integração, outra coisa é a assunção do direito dessa etnia, da minoria étnica, existir com as inerentes responsabilidades no acordo que tem com os direitos fundamentais. Parece-me que fui claro. Experiência, assunção, integração. Já que com certeza, que nos trará a nós algum conhecimento do que os outros e o estado de desenvolvimento em que essa interatividade relacional estará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aldo Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente. Aliás, agradecer a oportunidade de participar nesta audiência e agradecer também ao Sr. Blanco a sua partilha aqui daquilo que são as suas reflexões apresentadas neste congresso. Há, no entanto, desde 2000 até hoje, alguma transformação, mas nenhuma comunidade, alguma comunidade estática, e portanto há transformações que têm a ver com as mudanças que as diferentes realidades foram sofrendo. Na verdade, o dedo que aponta aqui é a realidade de uma escola, que é uma escola que é, por natureza, adversa à inclusão da diversidade. É uma escola que vive mal com esta inclusão. As nossas escolas vivem mal com a inclusão da diversidade. E vivem mal a todos os níveis, porque têm dificuldade em garantir aquilo que são as identidades das meninas face aos meninos, têm dificuldade em assumir as diversidades de identidade dos meninos de nacionalidade portuguesa aos meninos de nacionalidade outra, têm dificuldade de integrar aquilo que é as particularidades e as necessidades das crianças das famílias ciganas. A discriminação é um facto que não se compatua com uma escola que é formatada. É formatada para chegar ao fim do ano e apresentar determinados resultados. Que é formatada para chegar ao fim do ano e dizer que percentagem de crianças é que atingiram e tiveram sucesso a determinados níveis de escolaridade. E é formatada porque tem um formato de objetivos que são os mesmos para todos, quando, na verdade, como muito bem disse, os objetivos são diferentes. Porque as famílias ciganas são extremamente cuidadosas com a educação das suas crianças. Eu devo dizer-lhe que eu conheci razoavelmente bem, quando foi do episódio do bacilo no Porto, em que um conjunto de famílias foram expulsas das casas onde habitavam, e tivemos a oportunidade de apreciar a forma como aquelas crianças eram extremamente bem cuidadas, tratadas. Ora, a escola não é capaz de garantir a mesma qualidade de educação. Pergunto-lhe se está de acordo com isto. Isto é, acha que a escola, que é uma escola que foi concebida para um formato, que é um formato de atribuir um diploma, se é capaz de se transformar em função daquilo que é a inclusão de diferentes necessidades, se não chamar a si a participação ativa dos próprios dirigentes das comunidades ciganas, que é de quem estamos a falar neste momento. Isto é, se não houver mediadores culturais que sejam capazes de levar para dentro da escola aquilo que são os objetivos e as finalidades da educação que a comunidade quer para as suas crianças e estabelecer os diálogos necessários entre uns e outros, será possível começarmos a romper este circuito de exclusão que é o processo em que temos vindo a viver. Na verdade, foram feitas algumas experiências em Portugal com o trabalho destes mediadores culturais, que foram experiências, têm sido experiências de bastante sucesso. Agora, isto significa necessidade de haver investimento, a necessidade de haver uma orientação política para que a escola se torne uma escola efetivamente inclusiva e a necessidade que os diferentes poderes, nomeadamente os poderes locais, que são aqueles que têm maiores responsabilidades ao nível da educação nos primeiros ciclos, nos ciclos mais precoces de aprendizagem, desenvolvam uma nova cultura. Como é que isto pode acontecer num país onde vivemos ainda à lei de um decreto fascista que expulsa pessoas dos bairros sociais, única e simplesmente porque essas pessoas não se comportam de acordo com aquilo que são os padrões morais que são supostos ser a norma e o padrão aceitável. E, portanto, o que eu lhe perguntava é que papel, que iniciativa e que dinâmica podem as comunidades assumir nesta transformação necessária? Ponto número 1. Ponto número 2, se acha que 2000 até hoje tem havido alguma transformação que queira partilhar connosco. E, finalmente, ponto número 3, e que tem a ver justamente com este último aspecto, e que tem a ver com o facto de que as exceções são raras, as exceções das pessoas que conseguem romper o círculo da discriminação e da exclusão são raríssimas. Eu conheci gente que frequentou cursos de formação profissional que se certificou, que obteve um diploma e na hora de procurar emprego foi excluído porque, pura e simplesmente, era discriminado face à sua origem, à sua pertença. E, portanto, romper este circuito de exclusão obriga a políticas muito corajosas e muito corajosas da parte de toda a gente. e a perguntar-lhe por onde é que começamos a romper este círculo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que está aqui um conjunto muito vasto de questões para, se tiver o entendimento delas, responder, ficaríamos muito gratos. Dava-lhe por isso a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou começar pelo exterior e vou fazer um bocadinho como o Vasco da Gama fez. Vou sair e vou voltar a Portugal para responder a todas as questões. Eu vou começar aqui por Espanha. Toda a gente deve saber que é um novo treinador do Benfica, chama-se Quique Flores. Provavelmente muito pouca gente sabe que Quique Flores é cigano. É sobrinho da Lola Flores, uma das grandes cantoras espanholas, cigana. A Lola Flores, salvo as devidas distâncias, em termos da notoriedade que obteve em Espanha na década de 50, 60 e 70, ombrearia eventualmente com aquilo que a Amália fez em Portugal, salvo as devidas distâncias. Porquê? Porque os espanhóis, e aqui vamos ter que ir buscar questões históricas, questões culturais, questões de dinâmica social, integraram na cultura do que é ser espanhol, independentemente depois de toda a diversidade que nós encontramos em Espanha, um pouco da cultura cigana. Isso faz com que, e ainda há as primeiras questões que me foram colocadas relativamente à educação, que em Espanha, a primeira mulher que se licenciou, para falar da questão das mulheres, licenciou-se no final dos anos 80. É uma antropóloga, a professora Ana Maria Jiménez, da Universidade de Barcelona, e ela abriu um espectro no lado feminino. Mas hoje em dia, em Espanha, nós temos ciganos advogados, médicos, professores, temos um cigano maestro de música clássica, que eu saiba o único. E nós tivemos em Espanha, fruto de toda esta realidade, a oportunidade de aquilo que foi falado aqui, integração, e permita-me fazer a ponte, a minha resposta é não existe integração, e eu diria felizmente, em nenhum país da Europa. O que existe sim, e podemos saltar, por exemplo, para o caso da Roménia, que é um caso que eu também conheço relativamente bem, o que nós temos são percursos idênticos aos percursos tidos como norma numa sociedade ocidental, que é uma escolarização ao nível de universitário e um exercer de um determinado tipo de profissões que são habituais para os seus deputados, para uma grande parte dos ciganos na Roménia, mas não para os ciganos em Portugal. Com isto quero dizer o quê? Nós estamos muito atrasados relativamente ao trabalho que foi feito por toda a Europa. Voltando à Espanha, o primeiro cigano político no mundo foi Juan de Dios Ramírez Heredia, que em 78 foi eleito para as Cortes Nacionais Espanholas como deputado e que começou a abrir as consciências aqui a um nível político. E pegando nas últimas questões que a deputada me fez relativamente à questão da escola estar ou não estar preparada para a diferença, e ao mesmo tempo que de alguma forma o que é que os ciganos estão preparados também para dar neste encontro de culturas, e eu volto àquilo que eu escrevi. É fundamental o poder político, as associações, os municípios, terem interlocutores válidos para poderem, não só ao nível desta comissão, que já é um passo gigante no nosso país ter existido, discutir especificamente as diferentes matérias com conhecedores no terreno dessas realidades, conhecedores ciganos. O Juan de Deus Ramírez Heredia fundou, em 1980, a União Romani Internacional. É uma, neste momento, na altura era uma associação de ciganos, como outra qualquer, neste momento é a Federação das Associações de Ciganos Espanholas. Representa cerca de 100 mil pessoas, num universo de mil e qualquer coisa, associações em Espanha. E estamos a falar em Espanha. Ok? E este é um percurso que nós temos que fazer. Porque toda a gente gosta de ir ver o Cortés. Mas quando se passa no bairro Padre Cruz, ou se lá foi dar por acaso porque nos perdemos na estrada, a primeira coisa que todos procuramos é como é que saímos dali. Qual é a diferença? Outro tema que me falaram. A questão da escolarização e que eu acho de todo em todo que é a chave para o início do processo. Nós temos, infelizmente, poucos exemplos em Portugal, temos alguns, que ao nível da escolarização conseguiram avançar mais do que a média que a maioria da comunidade cigana faz. E estavam-me a dizer que de 2000 para 2008 houve alterações. Efetivamente houve, ao nível das representações. Se em 2000 ou se em 90 perguntássemos a um pai ou uma mãe cigana o que é que queriam que os filhos fossem, quase de certeza que 90% diriam, primeiro estranhariam a pergunta e depois diriam o óbvio. Meu filho e a minha filha vai trabalhar na feira, vai vender, espero que case e que tenha muitos filhos. E este era o espectro. Em 2008, quer seja em Lisboa, no Porto, no Alentejo, se perguntar ao pai ou uma mãe quais são, e aqui o professor Gabriel Pereira Bastos, que fez um estudo em Sintra e que poderá, melhor do que ninguém, falar sobre as representações associadas à projeção profissional que os próprios ciganos gostavam de rever nos seus próprios filhos. As coisas mudaram. E de repente, entre aspas, nós temos os ciganos a dizer: eu gostava que a minha filha fosse professora. Eu gostava que o meu filho fosse médico. Eu gostava que o meu filho fosse o jogador da bola, por causa do colégio. E este é um início da alteração da própria mentalidade da comunidade cigana. E que, definitivamente, pode ajudar no encontro entre a necessidade de perceber que a escola não é para os ciganos, é para qualquer um que seja diferente de uma realidade cultural católica, branca, filho de pai e de mãe de classe média na Europa Ocidental. Qualquer pessoa que não esteja neste trinómio, seja cigano ou não, é completamente irrelevante. Não vai encontrar na escola portuguesa acolhimento. E, portanto, a partir do momento em que nós temos uma aspiração por parte da comunidade em que alguns poucos exemplos que se foram conseguindo realizar de sucesso passem a ser situações mais generalizadas, depende do poder político. Em França, e para responder à questão que me colocou da integração, em França a comunidade cigana é muito dispersa geograficamente e tem uma mobilidade geográfica muito grande, ou seja, está muito pouco assente no território. Fruto principalmente da atividade das atividades profissionais, mas fruto de uma dificuldade imensa que sempre existiu em França de se estabelecer aquilo que se estabeleceu em Espanha e em França, ainda que nos arredores, na periferia e numa lógica guetizada, quer no espaço, quer nos bairros sociais, em França a coisa foi tão impermeável que é muito difícil a fixação das comunidades ciganas. E elas movimentam-se muito no território. O professor Jean-Pierre Lejoie que iniciou estudos sobre a educação da comunidade cigana nos anos 70 e que começou por fazê-los em França, foi um dos pioneiros naquilo que hoje é tão falado como educação à distância, conseguiu preparar equipas de professores que, remodelando todo o conteúdo programático, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, encontravam espaços junto das zonas onde a comunidade habitualmente se reunia, feiras, festas. Isto foi feito, por exemplo, em Saint-Marie de la Mer, na Camargue francesa, junto a Marselha, que é o sul de Marselha, junto ao Mediterrâneo, e aí há uma festa muito importante no ano, que vão ciganos, se juntam ciganos do mundo inteiro, e eles iniciaram o que hoje é bastante conhecido, que são as escolas itinerantes. E isto permite à criança cigana não perder, por um lado, as suas referências culturais na lógica familiar. Por outro lado, os pais desmontam a ideia de que deixar um filho, ou uma filha, ou os filhos, dentro de uns muros, com alguém que eles não sabem quem é uma ideia de onda. E, de repente, isto mudou muito a mentalidade da própria comunidade cigana relativamente à escola fixa, que em anos letivos e em horários pré-definidos. Foi uma forma de fazer pontes e de aumentar a escolarização junto de uma comunidade que, ao nível da escolarização, era quase totalmente ausente, por simplesmente por questões geográficas, porque nunca estavam muito tempo no mesmo espaço geográfico. E existem aqui alguns exemplos, e se o Sr. Presidente e se os Srs. Deputados assim o entenderem, eu terei todo o prazer em fazer chegar referências, quer de estudos, quer de projetos ao nível europeu, quer ao nível da educação, quer ao nível da habitação, quer ao nível, e temos a doutora Moira de Infelice, que está a estagiar aqui na Assembleia, que acabou de fazer um trabalho na Europa de Leste sobre o empowerment político do associativismo da comunidade cigana e os resultados, ou não, que depois se conseguiu junto do governo da República Checa, não foi? Da República Checa. E, sobretudo, implementar, e aqui eu parece-me que é a efetivação da ponte, são os tijolos da ponte. A ideia dos mediadores culturais, como ideia, pareceu-me quase tão bonita como este parafrasear adulterado que eu fiz no final da minha comunicação em 2000 em Atenas, do Martin Luther King, daquele célebre discurso que ele fez em Nova Iorque. De repente, tínhamos uma arma fantástica de comunicação com as comunidades, de ponte entre a escola e as próprias comunidades, de confiança para a própria família, porque sabia que o mediador ia tomar conta das suas crianças em caso de algum problema, que o próprio mediador, que era cigano, iria estar do lado das famílias e iria zelar para que as crianças tivessem as melhores condições possíveis na escola. E, de repente, o estatuto do mediador cigano fica pelo caminho. De repente, o mediador cigano é uma figura de arremesso político do ACIM, mas sem efetividade prática, sem um estatuto de carreira, sem uma normativa legal que lhe dê, por um lado, poder, por outro lado, que esse instrumento que foi criado efetive a ajuda para a qual ele próprio foi criado. E, por aqui, se podem iniciar discussões mais aprofundadas e mais específicas relativamente à matéria da educação. E apresento a minha disponibilidade pessoal para algumas eventuais outras ajudas que eu possa dar de uma forma mais efetiva quer para as conclusões da subcomissão, quer para algum dos partidos aqui representados queiram eventualmente efetivar algumas das ideias que possam sair desta subcomissão na letra de decreto de lei. E não sei se respondi a todas as questões.
Muito obrigada. Eu agradecia a sua colaboração e, como sei que está com muita pressa, sinta-se completamente à vontade para se ausentar quando assim o entender, deixando muito claro o agradecimento da subcomissão pela sua colaboração. E assim, suponho que a sua doutora continuará dentro do seu tempo. Professora, continua. Então, posso seguir os procedimentos habituais. Não pode citar o seu nome, que é para efeitos de registro, para se identificar.
Fernanda Reis. Agradeço a oportunidade de estar aqui convosco e de poder partilhar um pouco daquilo que é a minha experiência e também a minha observação sobre esta comunidade. Portanto, eu faço parte de uma instituição criada pela Igreja Católica, o Secretariado de São de Lisboa da Pastoral dos Ciganos, mas já antes da criação desta entidade, mais tarde também nos constituímos como IPS, exatamente porque sentimos a necessidade de um trabalho mais aprofundado localmente com as populações, mas antes disso já tinha sido, digamos, o meu encontro pessoal com ciganos, portanto há cerca de 40 anos. A minha visão da situação da população cigana em Portugal é de uma parte da população portuguesa em clara desvantagem em relação à totalidade. E eu falo em clara desvantagem a diversos níveis. Ao nível da habitação, uma vez que ainda há uma percentagem enorme de ciganos que não têm uma habitação digna. Na verdade, desde há décadas que a tendência absoluta é para a sedentarização, portanto, houve uma evolução muito grande, exatamente porque a vida nómada em Portugal foi sempre muito difícil. Nunca foi criada nenhuma lei de obrigatoriedade de se criar espaços com condições para que os nómadas possam permanecer e acampar. Portanto, a tendência foi para a sedentarização. Essa sedentarização fez-se em muitos casos partindo dessa tal vida nómada e correndo as populações ciganas às grandes cidades, aos grandes meios, onde foram engrossar, na altura, os bairros de barracas. Nós temos realizado alguns estudos, um deles que foi mais aprofundado e geral para toda a área da Diocese de Lisboa, tivemos a oportunidade de o realizar em 97, e realmente no campo da habitação há mudanças. Enquanto que na altura havia muito mais gente em barracas nesta zona do país, hoje há muitas, a maioria das famílias já está em habitação social, mas nós não podemos só pensar nesta zona do país, temos que ter a noção do geral. E na verdade, hoje muitas famílias que ainda viajam muito, e estou a pensar Alentejo, Trás-os-Montes, Algarve, se têm um apoio e se não são totalmente nómadas, muitas vezes esse apoio é apenas uma barraca. E aí temos uma situação de clandestinidade ou semiclandestinidade e uma situação muito complicada no deambular pelas estradas e na paragem dentro dos concelhos. Portanto, isto a nível de habitação. Queria ainda dizer que a nível de habitação, ainda se tem notado outro problema. É que dentro das áreas das autarquias, muitas vezes acontece que estes cidadãos não são verdadeiramente reconhecidos como cidadãos locais, portugueses, cujos problemas têm que ser enfrentados com eles. Não é que não existam, claro que existem, não é que seja tudo fácil, mas acontece, não estou a dar novidade, só apenas estou a refletir em voz alta, que se tem assistido ao chutar as pessoas de um lado para o outro, porque não são daqui, porque não são dali, quando muitas vezes mesmo os membros da família não nasceram todos num concelho. Então, teríamos que, eu acho que a nível de habitação, a nível de fixação no território português, tínhamos que começar por esclarecer, por aclarar a verdade. Mas, sem medo de reconhecer o estádio em que aquela população está e o estado em que está, e também sem provocar medo nos ciganos, porque muitas vezes, para sobreviver em certas situações, é melhor sobreviver escondido, porque se as coisas vêm muito à luz do dia, corre-se o perigo de realmente ser corrido de um lado para o outro. Depois, a nível de escolarização, não me quero repetir, já todos sabemos que em relação ao resto da população portuguesa, realmente a escolarização cigana é muito mais baixa, não está a evoluir como seria de desejar, muito rapidamente, para, de uma escolarização nula para uma escolarização, pelo menos, completa. E, a nível de licenciados, infelizmente, iremos à dezena, na melhor das hipóteses. Fazendo já a comparação com a Espanha, realmente é uma situação totalmente diferente e as coisas não acontecem por acaso. No que respeita ao trabalho, a situação também é muito complicada. A maioria dos ciganos, naturalmente, devido ao percurso histórico deste grupo, foi sobrevivendo, trabalhando por conta própria. O grupo fechou-se, perdeu, por outro lado, algumas das profissões tradicionais que já não tinham razão de ser. Estou-me a referir ao trabalho em metais, à cestaria, ao fabrico de flores de papel e foram também ao negócio de animais, o tratamento mesmo de animais, que foi diminuindo e acabaram por ficar como negociantes de vários artigos, sendo que a situação, mesmo como negociantes, tem vindo a agravar-se. Tem vindo a agravar-se porque, sendo negociantes não instalados com lojas, na sua maioria, não estou a falar das exceções, têm que vender em feiras e mercados. Como todos sabemos, os lugares para se vender são limitados e as coisas complicam-se, uma vez que todos os anos estão a chegar à idade adulta mais elementos que não é possível absorver neste tipo de atividade. Claro que o trabalho está diretamente relacionado com a escolarização. A escolarização é baixa. Nós temos grande experiência de trabalho, porque foi, digamos que o nosso trabalho começou exatamente por detectar os problemas e tentar que realmente a escolarização aconteça. E somos da opinião que a escolarização tem que existir, é preciso que haja, porque há uma educação dentro da família cigana, mas se as crianças e os jovens não são escolarizados, ficam sempre em desigualdade de circunstâncias com as outras crianças, com os outros jovens. Se eles tiverem uma escolarização, eles têm a opção, têm a possibilidade de escolher, podem ser comerciantes ou outra coisa qualquer. Se ficarem não escolarizados, vão ser comerciantes e mesmo assim pessimamente preparados para a economia atual. Depois, isto assim muito resumidamente, se formos ver qual é o papel da comunidade cigana na tomada de decisões neste país, podemos dizer que é nula. Eles não estão nos centros de decisões e pouco ou nenhuma têm intervenção política. Portanto, alguns votarão, outros nem votam. Portanto, isto assim, não quero fazer assim dar um panorama muito negro, mas esta é a minha visão da situação atual. Não sei, para começar.
Então,
obrigado. Eu chamo-me José Pedro de Sousa. percebi que eu, infelizmente, não tive essa oportunidade de aprender, porque quando tinha a quarta classe tive que ir trabalhar, não é? E então não consegui seguir. Mas tenho um filho que tem o 9º ano e que joga no Sporting. E tenho o 8º e também joga no Sporting. Mas joga futsal e não recebe nada. Eu é que tenho que pagar para ele jogar. E segundo os acontecimentos que eu tenho presenciado neste tempo, porque eu já tenho 45 anos feitos, eu já sei o que é fome e o que não é fome. Mas ultimamente parece que as coisas deram uma reviravolta. E o que mais me indignou foi os últimos acontecimentos que eu presenciei ao vivo e na televisão. Porque aqui falou-se que os municípios deviam de atuar. E pelo que eu vi na televisão, não atuaram. A própria informação manda uma informação para a rua e as coisas são outras. Porque eu ontem estive, por exemplo, este caso que bateu na televisão, sobre, portanto, aquele bairro que pertence ali ao município de Loures. Eu quero dizer que eu andei com o presidente da Câmara de Loures e onde ele cortava o cabelo, eu também cortava. Mas quando ele ia, por exemplo, às feiras, abraçar os ciganos, na altura das campanhas eleitorais, ele abraçava os ciganos. Mas agora não fez isso. Agora o que é que aconteceu, por exemplo? E que toda a gente viu, norte a sul, não é nada encoberto. Foi aquela guerra que houve naquele bairro, que já vem sendo denunciada há muitos anos, desde o momento que as pessoas foram realojadas do Prior Velho, e foram postos naquele gueto, naqueles blocos de cimento, empardados, e toca de encher os prédios. Nunca houve lá um polícia, nunca houve lá uma patrulha. Só vem a patrulha e a polícia de intervenção quando há tiros. O que é que passa? Muita gente está a falar dos ciganos. Eu vou sentir livre porque eu não sei falar de outra forma. Só tenho a quarta classe mal feita. Mas o que eu quero dizer nesta reunião e que eu me sinto muito privilegiado. O importante não é só haver reuniões. É que as coisas que se falam aqui funcionam. Porque o meu paizinho dizia assim, que já faleceu, ó filho, sem ovos não se consegue fazer amuletes. E eu na altura não entendia. Agora entendo. Nós somos uma minoria muito pequena em relação à Espanha. Somos 50 mil, não somos mais. E antigamente, os nossos avós, o privilégio dele era, por exemplo, terem muitos filhos, 7, 8, 10 filhos. Agora não. Agora é um filho, dois e chega. Porque a ideia que as pessoas têm, no geral, é que os ciganos criam muitos filhos por causa do rendimento mínimo. E isso é uma afronta ao povo cigano. Enquanto que outros abortam e aprovam essas leis, nós estamos contra essa lei. Porque a vida é um dom de Deus. Então nós não estamos de acordo com isso. E nós, os evangélicos, muito menos. O que eu queria dizer é sobre este assunto, por exemplo. Os ciganos tiveram que ser. Eu apontei aqui algumas coisas. Diz que na Quinta da Fonte os ciganos tiveram que deixar as suas próprias casas com os filhos, pessoas velhas e crianças. E as casas, assim que eles saíram para a rua, passado horas, foram vandalizadas. Está aí a polícia que foi lá. Não é uma coisa que aconteceu de um sonho, foi a realidade. As casas foram vandalizadas e não só, saqueadas. Que país é este? Em que defendem uns e não defendem outros. Nós, os ciganos, estamos tristes com esta situação. Nós não matámos ninguém. Nós estamos em Portugal há mais de 500 anos. Nós não viemos hoje. Eu agarrei no meu bilhete de identidade e fui verificar o que é que lá diz. Lá diz cidadão português. Eu pensava que estava enganado, mas diz que sou português. Há 45 anos que nasci. Então os direitos têm que ser iguais. Não pode haver dois pesos, duas medidas. A uns facilitamos, a uns apoiamos, e a outros, como sou uma minoria pequenina, em relação à Espanha, são 180 mil ciganos, e a Roménia metade de 1 milhão, têm peso na política. Nós não temos peso na política. É por esse motivo que nós não somos atendidos, é por esse motivo que nós não fomos auxiliados, é por esse motivo que não nos reconhecem. A Presidente da Câmara de Lourdes disse assim na televisão: quem quiser pode entregar as chaves. Isto não é de um bom político. Isto não é de um ser humano. Quem quiser pode entregar as chaves, depois de haver aquela guerra, e um rapaz com 20 anos ter levado uns tiros e ficar cego de uma vista. Este autarca não estava a ver bem as coisas. Se calhar estava a dormir. Eu pergunto se isto, entregar as chaves, é a solução para o problema que se está a gerar. Isto é uma chama que está-se a acender. Já na Amadora houve aquele problema que bateu na televisão. Que o marido ia socorrer a mulher para a levar ao hospital porque estava a ter um problema de coração e, de repente, foi mandado parar pela polícia para dizer o que estava a passar e eles não deixaram sair. A mulher acabou por falecer dentro do carro, com 42 anos. Mais uma casa de um cigano destruída. Quando chegou ao hospital já ia morta. E agora é que vem a polícia toda que vai investigar. Já não há solução, é uma casa destruída. Uma mãe de filhos, uma casa inteira ficou, vamos a dizer, excluída já. Se fosse outro grupo, talvez não intervissem dessa forma. Mas eu pus aqui e diz assim: eu pergunto se isto é a solução para este problema, entregar as chaves. Eu penso que entregar as chaves não é solução. Nunca foi. A solução é arranjar alternativas. Seja em que grupo for, seja ciganos, seja ser ciganos. Eu tive o privilégio de fazer parte da variação, entre aspas, mas como conselheiro na Câmara Municipal de Lisboa, quando estava a doutora Helena Lopes da Costa, sobre como integrar as pessoas nos bairros sociais. E está a funcionar. No tocante à parte de Lourdes, não aconteceu isso. Arranjaram um advogado, o Dr. Arrobas da Silva, creio que é o nome desse. Não arranjaram solução nenhuma. A solução foi pôr-nos aquelas pessoas com crianças, com bebés, com pessoas doentes, num pavilhão de São João da Talha. Eu estive lá até às 3 da manhã, a acompanhar aquilo. Não estava lá nem sequer um vereador. Eu não vi lá nenhum vereador. Eu vi que foi as pessoas da Cruz Vermelha a trazerem colchões e mantas. E a trazer a chave. Não vi mais ninguém. Eu pergunto se isto foi a solução que o Presidente arranjou para os ciganos. Não, acho que não é a solução. Arranjar um pavilhão para estas pessoas e vão ficar ali refugiados. Parece que estamos no Iraque. Nós não somos refugiados, nós somos portugueses. Pais e demais. Nós somos portugueses e temos os mesmos direitos que os outros. Nós não temos outra cor. A nossa cor é a que está à vista. Podemos ser mais baixos, mais altos. Não ter tanta escolarização, infelizmente. Talvez porque não haja oportunidade e outras, por outras causas. Mas nós estamos aqui. O cigano nunca levou as suas riquezas para fora de Portugal. O cigano português. É o contrário. Traz de fora para dentro. Sempre, em todos os anos. Há ciganos mais ricos, há ciganos mais pobres e há outros que não têm nada. Mas não deixam de ser portugueses. Não deixam de cumprir com os seus direitos. Também temos um número de contribuinte. E se não pagarmos as finanças vêm incomodar a gente, com razão. Eu só digo uma coisa, e não vou me demorar muito. Se eu estiver refugiado dentro da minha própria casa, que solução é essa? Eu creio que essa não é solução para nada. Senão que isso é um tapa-buracos. E mais. Eu tenho aqui só mais uma coisinha. Os ciganos têm direito a preservar a sua cultura e a sua identidade, como todos os povos. Nem mais, nem menos. Como os africanos, como os indianos, como toda a classe. E o bem comum deve abranger igualmente as culturas maioritárias e as minoritárias. Não deve ser só com um grupo, porque são a maior etnia, ou porque o outro é menos, haver dois pesos, duas medidas. Eu não estou de acordo. do que eu como pastor evangélico. Eu trabalho com pessoas de cor, eu trabalho com brasileiros, eu trabalho com toda a classe de pessoas. E não faço distinção de raças. Porque no povo a quem eu pertenço, isso acontece. Eu estou indignado com esta situação e venho demonstrar o meu desagrado e peço a vossa intervenção e que nos façam ouvir. Porque nós nas câmaras não temos qualquer voz. Nunca somos chamados a nada. Ninguém nos consulta. E sobre as nossas crianças, de irem à escola, é mais importante as crianças. Não digo que seja o mais, mas a criança vai à escola, mas não tem que comer em casa, não aprende muito. Aprende a chorar. E aprende a dizer ao pai, quer pão. Porque ler e escrever, se não tiver pão em casa, não aprende nada. Eu agradeço a vossa oportunidade e ficamos por aqui. E eu acredito na vossa boa disponibilidade e boa vontade. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. José Pinto de Sousa. Então, dava a palavra agora à Sra. Professora Maria José Mendonça.
Sou professora Maria José Mendonça, como já foi dito, trabalho numa escola do primeiro ciclo de Faro. O meu conhecimento de etnia não tem a ver com o facto de ter tido alunos de etnia, mas sim com o facto do trabalho de voluntariado que faço junto das comunidades mais pobres. Penso que, eu vim pensando em trazer apenas 3 ou 4 propostas muito simples relacionadas com estas comunidades, direcionadas para estas comunidades tão pobres que eu conheço em Faro. Não posso falar de outras realidades, não as conheço, nem dos ciganos em geral, mas sim destes ciganos em particular. Ciganos pobres, que passam fome, que passam todo o tipo de miséria, que não têm habitação social ainda, que a esperam há muitos anos. E é neste sentido que as minhas propostas são feitas. No setor da educação, por exemplo, algumas pessoas daquelas com quem eu contacto quiseram pôr os filhos na minha escola, por considerarem que eles lá estariam bem, porque têm problemas com as duas escolas que integram, com uma das escolas, a escola que lhes compete por a residência, tinham lá sérios problemas por haver contrários, penso que por haver crianças dos contrários, este senhor sabe do que é que eu falo, penso eu.
Os contrários, desculpe, eu vou explicar só isto um bocadinho.
Pois, faz favor, faz favor, com certeza. Né? Mas tem que carregar o microfone.
Esta palavra contrários é assim. E a igreja em si tem atuado muito nessa área. E se era a 100, hoje está a 40%. Que é assim. Portanto, seria crimes de sangue, vamos a dizer, entre famílias. E então isso repercutia, portanto, sobre os familiares. Graças a Deus, que o Evangelho que nós pregamos é o Evangelho de Deus, que não faz distinção de raças e que não paga pai por filho, nem vice-versa. Cada um paga pelo aquilo que comete e faz. Mas, infelizmente, ainda há pessoas que pensam dessa forma que não é certa, que não é adequada. E que isso é uma tradição que não leva a nenhum lugar. Só traz mais problemas e mais confusão ainda. E estes são os tais crimes de sangue, vamos a dizer assim. E então os filhos dessas pessoas que ainda não estão integrados nesta visão que nós temos, então vai repercutir nos próprios filhos, que é isso que você está a dizer, que é os contrários. Então não podem andar nas mesmas escolas para que não tragam confusão às famílias. É isso, nada mais.
Exatamente. Continuando, é assim. Então, a minha proposta muito concreta, era que a lei pudesse prever que qualquer pessoa com problemas deste tipo, pudesse escolher a escola onde os seus filhos estariam melhor. Penso que não é tão difícil assim e isto evitaria que uma comunidade em peso, fosse frequentar as mesmas 2 ou 3 escolas de uma cidade. digamos que os problemas e as coisas boas também, porque estariam repartidas por toda uma cidade e seria muito mais fácil promover a integração da etnia. Eu pessoalmente gostaria muito de ter tido crianças que os pais me pediram, por favor, que tentasse pô-los na minha escola. E eu não pude fazer absolutamente nada porque eles não pertenciam à área de residência, porque a escola está sobrelotada e quem tem direito são, portanto, há uma lista de espera e eles não podem fazer parte dessa lista de espera. Sinto que muitos problemas teriam sido sanados e que teríamos conseguido fazer, faríamos uma melhor integração se fosse promulgada uma lei neste sentido. Penso que estou no lugar certo para dizer isto. Em relação ao trabalho, também vou direcionar a minha proposta para estas famílias muito pobres, sem escolarização e que não terão nenhuma hipótese de integrar determinados tipos de trabalho. Sabendo que a nossa sociedade é uma sociedade de consumo, todos os dias deita fora tanta roupa, tantos sapatos, tantos objetos, por que não integrar de novo estas roupas, estes objetos, nos circuitos de comercialização através das comunidades mais pobres, nomeadamente os ciganos? Não que seja exclusivamente para os ciganos, mas para as pessoas mais pobres de uma cidade. Portanto, centros de recolha, com tratamento de roupas, onde as pessoas poderiam pagar a níveis simbólicos para pagar esses serviços, não é? E integrá-los em circuitos de venda, portanto, serem criados postos de venda diversos, em dois ou três locais de uma cidade. A minha referência é Faro, poderia ter apenas um, outro em Olhão, outro em Tavira, sei lá, onde eles teriam postos de venda e poderiam ganhar algum. Porque não consideres um microcrédito como se faz noutros países pobres do mundo, um microcrédito que lhes permitisse investir nesse tipo de comércio, que eu penso que pode parecer uma ideia muito ingênua, muito simplória, mas que eu penso que teria pernas para andar, porque ainda ontem eu vi um comentário de alguém completamente indignado porque há um centro de recolha de roupas em Silves que trata as roupas, as doações, e que vende depois aos ciganos a preços módicos, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. A pessoa que me contou estava indignada porque eles estavam a utilizar as roupas para a revenda. Isso a mim não me indignou, achei ótimo. Ninguém precisa de comprar é o maior desperdício da nossa sociedade, é a roupa, são os sapatos, são os objetos do uso comum, a bijuteria. Porquê que não pode ser de novo integrado em circuitos de comercialização? Porque um de nós, eu não vou querer a roupa usada de qualquer destas pessoas, mas se eu for comprar ao mercado, vou querer usá-la, porque não sei de quem é. É assim que a sociedade funciona. Vamos usar a nossa cabeça com ideias simples. Em relação à habitação, penso que também esta é uma proposta mais generalizada, mas talvez não. É assim, se alguém é muito pobre, se alguém tem meia dúzia de filhos, se alguém tem um marido alcoólico, como é que pode ir integrar um apartamento por cima de um vizinho e por baixo de outro? Né? Ele vai ter que fazer uma subida gradual. Talvez nesse caso chegue um contentor em qualquer sítio com um mínimo de instalações sanitárias. Foram imensas as vezes que pessoas que eu conheço de etnia que me pediram: Oh, Dona Maria, eles nem sabem dizer o meu nome. Oh, Dona Maria José, é assim que eles me chamam. Veja se eles têm pelo menos um contentor para nós não apanharmos tanta chuva no inverno. Eu vi tantas vezes as pessoas chegarem a tiritar à minha porta, à porta às vezes da escola, do lado de fora, porque só queriam ter um contentor. E se não há, se a habitação social não pode andar tão depressa quanto as autarquias quereriam, por que não fazer sistemas de transição? Porque é que alguém vai ter que esperar 12, 14, 15 anos, como eu conheço comunidades que estão há 20 anos já à espera de habitação social? por que não atribuir-lhes um lugar com o mínimo de qualquer coisa? Outra minha proposta, penso que vou na quarta proposta, é em relação aos rendimentos sociais de inserção. Os rendimentos sociais de inserção tinham que ter outras modalidades e não apenas uma modalidade. É óbvio que alguém muito pobre, que alguém que é alcoólico, que alguém que tem inclusivamente deficiências mentais por problemas de consanguinidade, como eu conheço, é óbvio que não vai conseguir gerir o dinheiro, os 300 ou 400 euros ou 500 euros que sejam que lhes são atribuídos. É óbvio que vão parar em cervejas e em vinho, e é óbvio que o cidadão comum que observa aquele tipo de coisas se vai indignar e não quer saber dos ciganos, e isto é uma escalada, não é? A comunidade não tenta, o cigano não tem, o cigano, aquela pessoa pobre, não consegue fazer bom uso do dinheiro, e a sociedade do lado de fora cada vez o ostraciza mais. Por que não, muito concretamente, nestes casos comprovados de incapacidade para ter um rendimento social de inserção, por que não atribuir, por exemplo, senhas de alimentação, senhas de produtos básicos para desconto em grandes unidades? É uma proposta. Talões que possam ser descontados e com restrições bem explícitas a bebidas alcoólicas e a produtos que não Estas são as minhas propostas muito concretas para estas pessoas muito pobres que eu conheço, e porque todas as outras pessoas, tanto que já falaram muito dos problemas, eu trago estas propostas só, então somente.
Obrigada, Sra. Professora. Eu pedi-lhes que carregassem os verdes para desligar os microfones. Muito obrigada. Eu dava então agora a palavra às Srs. Deputados, Sr. Deputado, Sra. Deputada Ana Couto.
Bom, eu queria voltar a agradecer, neste caso, a colaboração que nos é trazida por estes três nossos convidados. E gostaria de pegar em duas coisas, para não voltarmos a falar na escolarização, embora de alguma maneira é sempre um problema recorrente, é de facto o início de tudo, mas eu gostaria de falar na questão que foi colocada pela Sra. Fernanda Reis da tomada de decisão e destas últimas propostas que nos foram trazidas pela professora Maria José Mendonça. Relativamente à questão da tomada de decisão, eu estava a ouvi-la e estava a recordar-me de uma outra audição em que tivemos já ouvimos um representante da classe política, um presidente de Câmara, que tem a particularidade de ele próprio ser um representante da comunidade cigana, mas ouvimos este presidente de Câmara e esta questão foi colocada porque de alguma maneira, a questão de cidadania que se coloca, e eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isto, este exercício da cidadania plena, que é feito também pela tomada de decisão, mas é montante feito pela própria participação nas questões mais básicas, como o recenseamento, a votação e aquelas primeiras questões. E, por outro lado, dentro dos grupos políticos, também a formação das listas para concorrer aos vários órgãos de autarquias locais. E, portanto, a ideia com que eu fiquei, e gostaria de, digamos, ouvir outras pessoas sobre isto, é que, de alguma maneira, também a comunidade cigana se demarca deste processo, se auto-exclui deste processo de participar, de se recensear, alguns não são recenseados, de votar, e, obviamente, a questão da integração política que leva naturalmente à tomada de decisão. Eu creio que ninguém perguntou na altura ao Presidente de Câmara que nós ouvimos, mas, porque às vezes de imediato não ocorre, eu depois mais tarde fiquei a pensar nisso, se ele próprio, enquanto representante da comunidade cigana, teria integrado mais alguém nas listas com as quais concorreu, que pudesse também representar essa mesma comunidade. E relativamente às propostas da professora Maria José Mendonça, estava aqui um pouco a ligar as questões da cidadania aos direitos e também aos deveres, isto é sempre uma coisa muito complicada, estava aqui a pensar na questão das crianças, ou neste caso, dos pais poderem escolher a escola. E estava aqui a pensar que provavelmente isso não é um problema que só os pais da comunidade cigana coloquem. Provavelmente outros pais gostariam também de poder escolher a sua escola. E se de alguma maneira nós, abrimos esta porta de poder ser uma prerrogativa das crianças de uma determinada comunidade, se isso em si não é também uma forma de discriminar, ainda positivamente, estas crianças. E relativamente à questão da habitação, isto aliás é válido para os três, é evidente que, e isso também já foi dito aqui em algumas audições, é evidente que o modelo de realojamento que nós temos na generalidade dos municípios portugueses está esgotadíssimo. Não é preciso os incidentes da Quinta da Torre, porque eu acho que todos nós já chegamos à conclusão que o modelo de realojamento está esgotado. E, portanto, gostaríamos de, já ouvimos algumas e gostaríamos de continuar a ouvir algumas opiniões sobre que modelos de realojamento para ultrapassar a guetização que, se por um lado, em algumas circunstâncias, até porque o problema da Quinta da Torre é um problema, penso eu, muito mais complexo, porque é um problema de racismo, de xenofobia entre as próprias minorias, portanto, é uma coisa um bocadinho mais complexa. Mas que modelo de realojamento para evitar este tipo de guetização dos grupos? E quanto à última proposta que foi feita pela professora Maria José Mendonça, eu também gostaria de perguntar, até porque foi a última coisa que apanhei e comecei logo a falar, se criar as senhas de fornecimento de produtos alimentares de primeira necessidade, se essas senhas forem apenas para os representantes da comunidade cigana que vivem do rendimento social de inserção, se não cria em si próprio também um outro estigma, que é, parece que estas pessoas, as outras pessoas podem viver do rendimento social de inserção e gerir o seu belo prazer, e estas em particular têm que ser orientadas na... Portanto, eram estas as questões que eu gostava de colocar.
Sra. Professora, se não fizesse muita diferença, se calhar ouvíamos os outros senhores deputados e depois respondiam. Era capaz de ter um bocadinho mais de eficiência aqui neste trabalho. Estão se importar. Muito obrigada. Sr. Deputado, da Câmara Pereira.
As questões que eu vou pôr vão-se dirigir quase exclusivamente ao pastor Pinto Sousa. De facto, verificamos aqui um alinhamento do poder temporal em relação a este problema todo da etnia cigana. É quase que tido como oficial que a religião católica é a principal, já há muitos séculos, é a principal religião em Portugal, tida como tal, assumida até como uma concordata. Eu sou católico praticante, portanto, com certeza que não será por aí que eu iria atacar de forma alguma a religião católica. De qualquer maneira, estranho muito que é o segundo pastor que aqui se encontra e da Igreja Evangélica. E, de facto, parece-me também haver aqui, pelo menos, aquilo que é quase que total em relação a Portugal, nessa responsabilidade que o poder espiritual tem, aliás, na Assembleia da República, até recebemos aqui com todas as honras o Cardeal Patriarca de Lisboa, e é histórico, cultural, até a religião católica em Portugal, como dizia, de qualquer maneira, fico aqui atónito e até dirigido aqui à Sra. Presidente. O que é que se passa? O pastor Pinto Sousa está na religião evangélica. É cigano? Não é isso? Foi o que eu entendi. Muito bem. Muito bem. E na parte espiritual que se prende,
que me parece, então, que há haver um alinhamento da Igreja Católica em relação à minoria cigana. Há um problema moral, há um problema de solidariedade, há um problema de pobreza, um problema até de caridade, um problema social, e as igrejas nunca foram estranhas a isso. Mas eu fico atónito, por isso mesmo que gostaria de saber da sua parte, interprete-me bem, de saber da sua parte o que é que se passa em relação a esta assunção social que a Igreja Católica tem em Portugal, se alinhamento, se coincidência, o que é que entende como homem da espiritualidade e da religião, e sabendo, obviamente, que a etnia cigana tem a sua religião, tem a sua espiritualidade bem presente, através dos séculos. Por isso mesmo, Sr. Pastor de Sousa, gostava de saber de si, na sua experiência de pastor de religião evangélica, se me pode fazer algum retrato de que o que se passa em relação a esta preparação espiritual, fundamentada, obviamente, na moral, na cultura, e a comparação com este alinhamento da outra Igreja, com grande tradição, com grande responsabilidade, com grande atitude, enfim, e que é histórica em Portugal. Eu não sei se me fiz entender em relação àquilo que eu quero chegar, porque mais também difícil será dizer, porque também não quer ser mal interpretado. Portanto, quer saber se é que é possível, sim. Para eu tirar daqui as minhas invasões, para eu tirar daqui o meu conhecimento, para saber o que se passa em relação a esta constante toda da formação da pessoa humana que é um cigano. Faz-me entender?
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alda Macedo.
Eu tinha três questões, não propriamente dirigidas muito diretamente, mas enfim, se qualquer dos senhores quiser ter a gentileza de se pronunciar sobre elas, eu ficaria extremamente agradecida, até porque os vossos depoimentos ajudam-nos a clarificar algumas coisas. Eu gostava de começar por dizer que aquilo que a mim me parece que o maior estigma que se pode colocar sobre uma qualquer comunidade é a partir do princípio de que não existem tensões ou não existem diferenças sociais entre os membros dessa comunidade. As tensões existem, evidentemente. Elas decorrem daquilo que é o modo de viver a vida, o modo de organizar a própria comunidade, e decorrem das diferenças de estatuto social dentro da comunidade, social e económico. A atividade comercial foi, durante muitos anos, décadas, tem sido e continua a ser ainda uma atividade extremamente importante para a vida das comunidades ciganas. Ela atravessa hoje, tanto quanto me parece, um período de uma crise muito acentuada. Isto é, aquilo que é a crise económica que aflige toda a gente chega ao segmento de comércio que as comunidades e que os comerciantes de origem cigana têm desenvolvido ao longo dos anos. E, portanto, é hoje muito pouco sustentável para aquilo que é a subsistência das famílias. Existem algumas famílias bem-sucedidas na atividade comercial, há famílias que, do ponto de vista do seu estatuto social, conseguiram ter meios de vida, de subsistência, de conforto e de bens de conforto que lhes permitem viver com um padrão de vida que lhes dá um estatuto social significativo. Existem famílias que, na verdade, subsistem com rendimentos muito parcos, muito frágeis. E isto tem tudo a ver com aquilo que discutimos há um bocadinho na primeira parte desta questão, que é a necessidade de adequar aquilo que são as formações em meio escolar a esta nova realidade. Na verdade, hoje já não é mais possível que se equacione para as crianças o mesmo padrão de vida que tiveram os pais, porque isto é um padrão de vida que está em falência. E muitas vezes, quando os jovens procuram abarcar algum deste modo de comércio fazem por vias que não são as vias legais e, portanto, por atividades que são atividades comerciais clandestinas e, portanto, isso é fator de ruptura dentro da própria comunidade. E é isto que era a questão que eu gostaria de colocar, que é, enfim, considera ou não que a necessidade de reconverter, da reconversão da atividade económica e de diminuir o peso do comércio tradicional, digamos assim, o comércio de feira ou o comércio de loja, está a produzir rupturas quando, pelo menos de cada vez que os mais jovens procuram encontrar em atividades comerciais clandestinas alguma compensação para aquilo que é a falência ou não o retorno necessário da atividade comercial dos seus agregados familiares. E como é que as lideranças, como é que os líderes da comunidade, porque não há um líder de comunidade, há líderes, há vários líderes de comunidade, como é que os líderes de comunidade hoje encaram este problema? Isto é, as rupturas que decorrem do facto de haver fugas àquilo que é o padrão da hierarquia e da estrutura de poder, da estrutura de poder dentro da comunidade. Se alguns dos senhores quiser abordar essa questão, eu ficaria extremamente agradecida, porque isto me parece que é hoje um dos problemas das tensões, das grandes tensões que atravessam as comunidades ciganas com grande força e que estão na origem de muitas das tensões que infelizmente vimos assistindo. Queria fazer eco da indignação do Sr. José Pinto Sousa. Na verdade, a indignação que aqui manifestou face às políticas de habitação em tantas das nossas autarquias tem que soar um eco com muita amplitude. Não pode ficar-se uma pequena reunião aqui entre quatro paredes. Porque, na verdade, esta ausência de uma perspectiva para a política de habitação social é hoje um dos problemas maiores com os quais estamos confrontados. Eu já há bocadinho fazia referência àquele abençoado, ou seja, decreto salazarista que rege hoje e que serve ainda de pretexto a tantos espécies em tantos bairros sociais, mas, na verdade, há esta ausência da percepção do que é o papel social de uma autarquia na questão da habitação social está patente. Está patente no próprio discurso, quase que com que ingenuamente um Presidente da Câmara confrontado com uma situação de conflito na área do seu município e que ingenuamente, diria eu, diante das câmaras diz, as pessoas deviam estar agradecidas porque têm uma casa. Eu acho extraordinário como é que um Presidente da Câmara pode dizer uma coisa. Acho extraordinário como é que pode dizer uma coisa destas. Acho extraordinário e gerador da mais profunda indignação. Porque, na verdade, o Sr. Presidente da Câmara tinha a obrigação de saber que a habitação social não é um favor que a Câmara generosamente faz a alguns dos seus moradores. É um direito a que as pessoas têm, porque o direito à habitação continua a ser um direito constitucionalmente garantido. E, portanto, queria dizer que encontra eco para a sua indignação e eu espero que ele se faça ouvir com muito mais força do que aquilo que se tem feito ouvir, porque, na verdade, ao nível da habitação, há uma mudança de política que precisa de ser introduzida. Os grandes bairros operários do início do século passado, já hoje não está mais que demonstrado que não têm razão de ser. Eles surgiram por necessidades da industrialização. Porque as empresas precisavam de ter os seus operários ali pertinho, todos concentrados para poderem ser bem controlados, acordados à hora certa para controlar aquilo que era o horário de trabalho. Isto deu origem à maior perversão, que são estes bairros que se transformaram em enormes guetos hoje. E contemplar uma nova política de habitação que consagre o direito à habitação e a oferta de habitação em situações de carência com outro modelo e com outro paradigma, é provavelmente a discussão política mais importante que temos que ter hoje em dia, uma das discussões políticas mais importantes que temos que ter hoje em dia no nosso país. Na verdade, as casas vazias existem. Há muito mais casas vazias em Portugal do que moradores a precisar de casa. Esta é que é a enorme injustiça do nosso país. Há muito mais casas vazias do que famílias que precisam de casa. E, portanto, há aqui uma imoralidade, que é uma imoralidade com a qual não é possível continuar a pactuar. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas esta é, de facto, uma matéria sobre a qual, reconhecidamente, as minhas emoções vêm um pouco ao de cima. Eu gostaria de, além disso, colocar um terceiro ponto, e que tem a ver com a questão, novamente, com a questão da educação. Porque aquilo que é o ordenamento escolar nos nossos municípios hoje pode ser resolvido em sede de uma figura institucional, que são os Conselhos Municipais de Educação. É os Conselhos Municipais de Educação que compete produzir uma carta educativa para os seus municípios e ao abrigo dessa carta educativa, na qual participam representantes da comunidade, que está aberta às mais variadas representações. O decreto-lei fundador dos Conselhos Municipais de Educação estipula um conjunto de representantes, mas abre a possibilidade de localmente, de acordo com as características específicas de cada município, serem convidados outros representantes da comunidade. Aquilo que a mim me parece absolutamente extraordinário é que, tanto quanto é do meu conhecimento, não há um Conselho Municipal de Educação neste país onde as associações ciganas estejam representadas. Eu gostaria que confirmassem, tanto quanto é do vosso conhecimento, se isto é verdade ou não. Eu fiz, no âmbito do meu trabalho, um inquérito, não obtive 100% de respostas e, portanto, não posso dizer que isto é verdade para os 100% dos municípios portugueses. Posso dizer que é verdade para mais de 50% dos municípios. E, portanto, gostaria de saber se do vosso conhecimento existe algum conselho municipal que é o sítio certo para resolver este tipo de diferenças. Porque, na verdade, são os conselhos municipais que têm que dar voz aos autores, aos agentes da educação na área dos seus municípios. E, portanto, os líderes das comunidades, sejam comunidades imigrantes, sejam comunidades ciganas, sejam comunidades com outro tipo de especificidade cultural ou de necessidade própria, na verdade tem que fazer valer aquilo que são as suas necessidades e as suas propostas. Dá-se muito pouca importância aos conselhos municipais de educação do nosso país, infelizmente. Há muito pouco nível de participação este déficit de participação é, na verdade, um dos problemas com que estamos confrontados hoje e que inferma daquilo que são alguns problemas da nossa democracia do ponto de vista local, porque nisto é da democracia local que estamos, é da qualidade da democracia, no fundo, que estamos a falar. É quando as pessoas sentem que os seus representantes os representam efetivamente ou se há falhas, há fossos. E esses fossos existem, na verdade, nestas lógicas de representação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de vos devolver a palavra, e ia começar por devolver à Sra. Professora, porque terá a necessidade de ir apanhar um comboio para voltar para Faro, eu só gostava de precisar aqui uma pequena... alguns aspectos. É que esta audição que se realiza hoje é uma de um longo percurso de audições. Eu sinto-me na necessidade de dar, em particular, esta explicação ao Sr. Pinto de Sousa, porque, para não criar falsas expectativas de hoje, este é um longo percurso. E o nosso objetivo é mesmo de longo percurso. Vai-se concluir as audições algures em setembro, espero, um bocadinho, talvez em outubro, caso seja necessário, e iremos tornar público a síntese de tudo o que ouvimos em dezembro. Esse é o objetivo destas audições. Nós faremos a síntese de tudo aquilo que nos disseram. Nós faremos a síntese de tudo aquilo que nos disseram. Depois, o que cada grupo parlamentar vier a propor a partir desta síntese já é responsabilidade dos grupos parlamentares. A responsabilidade que eu, em nome da subcomissão, posso assumir perante todos aqueles que connosco vêm colaborar é esta, é que nós faremos a síntese daquilo que nos disseram, que é precioso, porque sem esta síntese não poderá haver decisão política devidamente informada. E esta este esclarecimento, eu acho que era importante fazê-lo, até para que não houvesse expectativas de que amanhã iríamos fazer qualquer coisa concretamente. Pode ser que algum parlamentar o venha a fazer, mas não é com esta missão que estamos a fazer estas audições, não é? Trata-se de um trabalho que nos propusemos fazer, que tem um horizonte e tem um tempo para apresentar, e o trabalho parlamentar é um trabalho que é moroso, não é? Não é um trabalho que permita respostas rápidas, e é um trabalho que é também é um início, que se nós nos propomos de uma nova forma de abordar políticas públicas relativamente à comunidade portuguesa composta pelos ciganos. Porque, como disse no início, há indicadores muito graves na situação de exclusão desta mesma população, que tem a ver com indicadores de pobreza globalmente abarcados. Referiram-nos nas vossas intervenções, cada um referindo, e também o Sr. Hugo Blanco, que fez um enfoque particular na área educativa, e que são áreas relativamente às quais nós precisamos de ouvir para que depois a decisão seja devidamente robustecida e informada. Eu só queria acrescentar nas questões que foram colocadas pelos meus colegas, e se me permitem, e não querendo abusar nem da vossa paciência nem do vosso tempo, prende-se um bocadinho com aquilo que já foi de alguma forma abordado e aprofundado na primeira parte da audição, mas que é sempre importante reter em todas as audições que modelo ou que modelos é que sugerem que sejam adotados, porque no fundo trata-se de saber como encontrar as respostas para lograrmos fazermos parte todos da mesma comunidade. A Sra. Deputada Alda Macedo referiu concretamente os conselhos municipais que não são utilizados, mas para além dos conselhos municipais, que se fariam local da representatividade e, portanto, da audição das comunidades, sejam elas quais forem, com as suas especificidades, o que é facto é que a comunidade cigana, relativamente à escolarização das crianças, apresenta, para além da questão da fome, e disse muito bem, se não há alimentação, as crianças não têm qualquer capacidade de aproveitamento escolar, e não são só as ciganas, são todos, não é? Uma criança que não está alimentada e que tem fome não tem possibilidade de aproveitamento escolar. Mas para além desta questão, que é generalizada a todos os grupos, há, no entanto, problemas concretos relativamente à comunidade cigana. E a questão não se coloca tanto para os rapazes, coloca-se sobretudo para as raparigas. E aqui não podemos ter uma comunidade que se desenvolve com ritmos diferentes, até porque nós sabemos que as mães são os principais agentes do desenvolvimento das comunidades, porque elas é que passam a educação, elas é que educam as crianças. Portanto, trata-se também de conseguir que nesta escolarização haja um enfoque particular de como conseguiu lograr que as meninas sejam escolarizadas e, portanto, possam concluir um ciclo educativo de forma a que os seus filhos sejam eles próprios, já tenham uma outra predisposição para o fenómeno educativo. Já foi abordado pelos meus colegas, noutras sessões análogas têm sido apontadas várias hipóteses para se tentar, porque também nestas audições, se alguma coisa já aprendemos, é que não há modelos únicos. Também já foi referido aqui hoje, não há modelos únicos. A humanidade é tão ricamente diversa que as propostas universais são boas para indiciar a garantia de um direito, mas não para o concretizarem quando há uma diversidade tão intensa que tem que ser respeitada, não é? Portanto, o direito, a realização do direito exige que nós saibamos construir a forma de que o direito seja realizado em plena cidadania e em plena paridade, como iguais, não é? Não numa perspectiva nem paternalista nem protecionista, não é? Mas numa perspectiva de como iguais tentarmos encontrar as soluções para que todos façamos parte do mesmo espaço. Era só este elemento que eu queria acrescentar às questões que os meus colegas colocaram e que, com o vosso acordo, dava se calhar a palavra em primeiro lugar à professora Maria José Mendonça, para ela poder ir apanhar o seu comboio. E antecipadamente, senhora professora, agradeço o esforço que fiz para vir connosco refletir.
Portanto, em relação à questão da discriminação positiva das crianças, eu penso até ainda, penso que a discriminação ainda deveria ser mais positiva ainda. Penso que deveriam ser atribuídas quotas às escolas para a integração de crianças de etnias ou de comunidades minoritárias. Todas as escolas deveriam ter uma quota que ficaria em... para permitir que qualquer comunidade minoritária pudesse colocar os filhos, exatamente para que todos pudessem estar em todo lado, caso quisessem, e para evitar a sobrecarga de determinados estabelecimentos de ensino, que a páginas tantas não têm absolutamente resposta, comprovadamente não têm a resposta, e não é possível fazer integração nenhuma. Em relação aos rendimentos, há outro tipo de discriminação, que são os rendimentos sociais de inserção poderem assumir a forma. Eu penso que os rendimentos sociais deveriam assumir várias formas. Esta é uma das formas possíveis, porque, e que deveria ser feito mais trabalho de campo pela segurança social. Porque ao fim, se for feito esse trabalho de campo junto às comunidades, ao fim de 3, 4 anos de se acompanhar uma determinada comunidade, as técnicas podem avaliar qual o tipo de ajuda que é mais necessária àquela família em particular. Porque o grande problema é ver fórmulas, as tais igualdades que resultam em prejuízo para as pessoas que estão a ser ajudadas e para a comunidade em geral. Porque nestes anos transatos não têm sido poucos os milhões de euros que vão sendo assim julgados, não só em benefício direto deles, mas por via das pessoas que trabalham nestes projetos e que depois veem o esforço que despendem em euros ser atirado. Portanto, eu costumo dizer que há mais farei eu ou outro qualquer voluntário, às vezes com 40 contos, do que faz a segurança social com milhares, com 2 ou 3 mil euros, com 2 ou 3 mil contos, exatamente porque é o dinheiro. Eles chegam a receber 2 e 3 centenas de contos, ainda há pouco tempo, sobre uma situação, de retroativos. E num caso em concreto, e eu tenho a certeza que há muitos casos em concreto, foi todo espatifado. E não é porque é cigano. Não é por ser cigano, é porque é alcoólico, é porque é extremamente pobre e miserável e que não tem capacidade para gerir aquelas centenas de contos. Vamos continuar nisto. Porque quando estas coisas acontecem e todos os vizinhos da comunidade vêem, cada vez os odeiam mais. E não querem ouvir falar em ciganos perto das casas, nem das portas. Esta é que é a verdade e temos que impedir que estas coisas aconteçam. Claro que aquela família que tem 6 filhos seria muito mais ajudada se pudesse comprar pão, leite e o pai, se queria beber vinho para a escola, que arranjasse outros expedientes e ele irá arranjá-los. Mas não seriam aqueles dinheiros da segurança social que iriam alimentar o álcool e o vício daquelas pessoas. Porque a miséria arrasta vícios. A desocupação arrasta vícios e estão os filhos a pagar pelo pai. Penso que temos que ser práticos. Em relação a que modelos de habitação, eu penso, de acordo com o que disse a senhora deputada, que tantos prédios devolutos. Então, vamos recuperar prédios, em vez de metermos massivamente as pessoas num determinado prédio, vamos realojar famílias, uma família alargada, que não tem problemas de contrários, que é chamada a depor, que lhe é perguntado se tem problemas, se pode morar com N pessoas. Por, porquê é que as pessoas não são ouvidas quando vão habitar um prédio? Porquê é que não são ouvidas? Pronto. Têm que ir para aquele prédio, daquele apartamento? Não. Ser ouvidas. Com quem gostaria de ficar? Pessoas poderiam ficar no seu prédio, cruzar, ver com quem se entendiam. Tão simples quanto isto, penso eu. E não todos, e não dezenas de pessoas no mesmo prédio, não. Algumas famílias num prédio, outras quantas famílias noutro local, outras famílias noutro local, para se promoverem, para se facilitarem as integrações e as interações com a comunidade não cigana. Porque é claro que se vamos todos, se as pessoas... É o mesmo problema com os africanos. No meu prédio tenho agora uma família de africana. Que bom que tenho uma família africana no meu prédio, não é? Pronto. Porque é ótima a diversidade. Tenho uma criança angolana na minha sala. Que bom. Que bom ter duas ou três crianças africanas na minha sala. Que bom ter duas ou três ou quatro crianças na minha... Mas não uma comunidade que depois... Se eu tiver uma maioria de alunos ciganos, o que acontece é que eles fazem entre si força, e poderá dizer-me se estou ou não certa, eles vão unir-se entre si, fazer o próprio um gueto dentro da minha sala de aula.
Mas isso existe em todos os grupos e todas as famílias.
Exatamente, por isso mesmo, para favorecermos a interação, então vamos promover essa interação.
Eu, por acaso, não sei.
Vamos espalhar as pessoas.
Há dias houve uma pequena zargata.
Sim. Pronto, eu penso que posso despedir-me. Então, muito obrigada. E boa tarde a todos. Obrigada por terem dado a prioridade.
Como ia dizer, pronto, isto às vezes pode acontecer, mas isto tanto acontece num grupo ciganos ou não ciganos, não importa, porque isso não tem a ver com a etnia, tem a ver com o coração da pessoa. E há dias aconteceu por acaso um caso desses, que dois moços de cor zaragataram, portanto, um deu um corte no outro, então foram chamar os outros que moravam no outro bairro e teve que ir a polícia toda para acudir àquela zaragata. Isso é uma coisa secundária. Porque quando a pessoa está sozinha e é enfrentada com outras pessoas, é normal que chame alguém para se correr. Portanto, eu, neste caso, passo à frente. Segundo, eu também moro numa casa, pronto, onde por baixo mora a pessoa que é de cor, mas moramos 8 inquilinos. Mas caiu a pouca sorte que só a minha mulher e a vizinha de frente é que lavamos as escadas. Mas todos entram pela mesma porta. Não sei, pronto, acharam graça na gente, se calhar. Mas eu agora disse à minha mulher, tu não limpas mais a escada. Limpas a só a porta. Porque a gente mora no primeiro andar e eu moro no resto de chão. Mas se calhar não entra para a porta, entra pela janela. Ele e os outros que moram no prédio. Então ficou assim. E eu falei com a doutora na ocasião. Ah, eles fazem isso. Fazem. E não só. A janela está cheia de piatas, porque o vizinho de cima também, desculpando a expressão, cospe, não importa quem esteja em baixo, é assim, piatas, etc. E ainda ontem a minha esposa disse assim, você não se atreva mais a atirar piatas, porque isso não é educação. Eu sou cigano e não faço isso. Ou seja, integração é as pessoas terem comportamento ao pé dos demais. Seja preto, seja cigano, seja índio, seja quem seja. Se eu não faço, os outros não devem fazer. Se todos moramos no mesmo bloco, cada um deve lá pelo bloco, porque aquilo é a nossa casa, é o nosso canto. E se eu fizer mal, faço mal a mim e aos outros. Mas enfim. A doutora disse que ia arranjar o assunto, mas já passaram 2 meses que eu fiz a participação e não vi resposta nenhuma ainda. Inclusive eu pedi um lugar e disse, tem tantas lojas ali fechadas, já partiram vidros, já partiram montras. Emprestem-me uma loja para eu fazer aqui reuniões com o grupo que vive aqui, ciganos, não ciganos. A carta esteve lá 2 meses à espera. Quando veio, deram muita esperança, veio de momento, não é possível atribuir as lojas. E as lojas estão lá a degradar-se. Ou seja, não é uma boa informação para quem quer fazer trabalho e trabalhar com todos os grupos. Porque se houver um bom trabalho, porque isto é o trabalho que estava nos mediadores e creio que ainda existe. Mas é o trabalho dos mediadores na escola, é este. Porque se houver um mediador ou uma mediadora, o trabalho fica facilitado em 1000%. Porquê? Porque o povo cigano crê no seu povo, como todos os povos. E isso o que é que vai acontecer? Vai acontecer que muitas crianças que não iam à escola, por exemplo, eu fui um dos casos que tratei, começaram a ir à escola. E hoje estão na escola e cumpriram a escolaridade obrigatória. É pena que não vão mais à frente alguns, vão muito poucos, é verdade. Um caso eu tenho na minha casa, que o meu filho foi até ao 9º ano e saiu. E agora tenho outro no 8º e disse, se tu deixares de ir à escola, eu tiro-te do jogo e acabou-se. Então ele tem que andar para a frente. Porque eu disse, eu não quero que tu venhas vender trapos para a feira. Porque os trapos da feira já não se vendem. E estamos todos a passar necessidade. E sou eu trabalho só para a casa. E somos 6 pessoas em casa. Então eu não quero que os meus filhos passem aquilo que eu já estou a passar. E sobre o assunto que o Sr. Deputado me apresentou, creio que seja esta a resposta. Eu nasci católico. Mas quando eu tive conhecimento da palavra de Deus, eu tinha feito uma promessa de ir a Fátima. Porque os meus pais foram ensinados na tradição. E a tradição é, temos que fazer, oferecer velinhas à figura tal, temos que oferecer sacrifício à figura tal. Mas quando eu li a Bíblia, que é a regra de fé para os cristãos, a Bíblia diz para nós não adorarmos imagens, nem fazermos sacrifícios. A Bíblia diz que o único sacrifício aceitável diante de Deus é o sacrifício de Jesus na cruz. E nós, ao recebermos Jesus, automaticamente os nossos pecados são perdoados e automaticamente não precisamos fazer mais sacrifício. Então foi esta visão daquilo que diz a palavra de Deus. E ainda bem que sei ler. Porque se eu não soubesse ler e esquadrinhar, eu não tinha chegado a este ponto. Que, por exemplo, em Espanha há 5000 pastores. Num país de raízes católicas a 1000%. Mas há todos estes pastores. Há mais de 10000 igrejas evangélicas. Também toxicodependentes, há milhares que foram recuperados. Há centros de recuperação gratuitos através destas igrejas. E milhares de famílias que estão integradas com outra visão. Ou seja, que abraçaram esta fé, que é a fé de Jesus. Não é a fé de um homem, mas é a fé na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que pode transformar as pessoas. Eu posso ter muito boas intenções, mas é como eu digo sempre, se não houver ovos, não se faz omelete. Então nós precisamos não só de saber, necessitamos praticar. E foi isso que incentivou, mesmo em Portugal, há cerca de 200 pastores, mais ou menos, 200 pastores, e há cerca de 200 igrejas evangélicas no meio do povo cigano. E é onde houve 1000 melhorias, porque a igreja, eles citam muito bem a igreja, depois de serem informados. Porque o povo cigano, na sua tradição, eles faziam, alguns ainda fazem, tanto preces aos entes queridos que já tinham partido, que já tinham morrido. E isso é errado. Porque quem parte já não pode fazer nada. A Bíblia diz que o dia de salvação é hoje, quando nós escutamos a palavra de Deus. Nem mais. Então nós não temos de estar a adorar uma pessoa que já morreu. Nem um apóstolo. O único que deve ser adorado é Deus. Seja porque etnia seja, é o único salvador dado aos homens. Não há mais. Penso que, se não tiver completo, se tiver mais alguma pergunta.
Muito obrigada, Sr. Pinto Sousa. Dava a palavra, então, agora à Sra. Fernanda Reis.
Estou esperando aqui um bocadinho as vossas questões. Das tomadas de decisão, será que os ciganos se demarcam dessas tomadas de decisão? Eu penso que não há de maneira nenhuma uma tomada de posição assumida. Portanto, nós não vamos participar na vida política do país, não é isso? Penso que eu sou de história e, portanto, para mim, quando eu penso, ou quando eu observo, ou quando eu estou com as pessoas, eu nunca posso esquecer o percurso histórico. Então, nós estamos num momento, mas este momento tem que estar ligado ao passado. Então, temos séculos de perseguições, de leis persecutórias, que tiveram como consequência o fechar deste grupo e os que sobreviveram, mantendo-se à parte. É natural que não sintam assim de modo próprio, a necessidade, o gosto de participar na política. Agora, quanto mais informada está a pessoa, quanto mais hipóteses tem de dialogar e de começar a pensar sobre as coisas e até sobre o seu dever e o seu poder de intervir, naturalmente essa pessoa vai mudar de posição. Portanto, esteve aqui um Presidente da Câmara que é da etnia cigana, realmente contam-se pelos dedos os interventores políticos da etnia, assim como se contam os licenciados. Mas, se houver mais oportunidades de informação, eu penso que um grupo, neste caso a etnia cigana, não nega as suas raízes culturais por intervir politicamente no país. Agora, as oportunidades, os projetos de formação, os tais muitos projetos que aconteceram em Espanha, viu-se que tiveram consequências. E se os ciganos são realmente uma grande comunidade a nível mundial e, no caso, com uma presença em todos os países europeus, digamos que estão divididos em três grandes grupos. E este grupo, o grupo Caló, é constituído pelas pessoas que vivem em Portugal, em Espanha e no sul da França. Portanto, além de serem todos ciganos, ainda pertencem ao mesmo grupo. Então, se em Espanha se viram grandes mudanças, aqui também se podem ver. Não é para copiarmos os outros, mas às vezes inspirando-nos em algo que alguém faz, nós podemos ter depois a nossa própria imaginação e criar novas oportunidades. Sobre habitação, que tipo de alojamento, realojamento, nós já temos estado todos a ver que certos caminhos de realojamento não deram grandes resultados. Sabemos que muitas vezes o realojamento se tem feito de uma forma precipitada, porque, sim senhor, há a intenção de realojar, há a adesão ao PER, mas depois há a pressão do tempo, porque é preciso construir uma nova via que passa por um bairro de barracas. E é verdade que muitas vezes se caminhou para a entrega de chaves como a solução para todos os problemas. Entregaram-se as chaves, está tudo resolvido. Ora, o caminho, desde a situação péssima em que se está até a entrega das chaves, tinha que ser um caminho muito, muito, muito trabalhoso. E depois, todo o primeiro período de habitação, porque é uma mudança grande, não é? Porque são as tais relações de vizinhança, são os tais espaços comuns. E nós sabemos que, mesmo quando há famílias que são muito associadas e tratam muito bem da sua própria casa, nota-se uma grande dificuldade da gestão dos espaços comuns. Portanto, era preciso haver, logo à partida, quando as pessoas ali chegavam, formas de enquadrar as crianças, os jovens e a organização com os próprios das tais comissões de lotes, tais comissões de vizinhança. Adia-se e depois remendar-se, já sabem que é complicado, não é? Ficam sempre as marcas dos remendos. Assim como falou que realmente estamos um bocado em estado de choque pelas imagens que passaram na televisão. Penso que as imagens às vezes falam mais do que muitas palavras, juntamente sem notícia. Nós estamos tão habituados, principalmente à hora de jantar, a ouvir desgraças, que aquilo já entra quase com um ouvido e sai para o outro. É, somos bombardeados com desgraças, mas quando, aliadas às palavras, vêm as imagens, realmente o país de repente ficou em estado de choque. O que é preciso é que a partir deste estado de choque inicial, não vamos esquecer isto como outra notícia bombástica daqui a uma semana. Ontem tive a ocasião de estar numa reunião com a senhora governadora civil. Neste momento há um projeto, eu fiquei algo animada porque há um projeto de presença real naquele bairro, vai ser um dos bairros de experiência de um projeto que já tem estado a ser implementado noutros países. Parece que alia elementos da polícia a elementos civis num trabalho conjunto e um trabalho com entidades, associações locais e indivíduos que se comprometam todos a colaborar para a construção de um convívio e da paz. Não vai ser fácil, porque esperou-se tempo demais, não é? Porque isto apenas foi uma explosão momentânea. Eu não acredito que
seja uma questão de xenofobia. Isto depois, quer dizer, eu acho que há muita revolta, muitos problemas dentro das pessoas, e depois basta uma pequena questão, foi uma pequenina questão para acender uma grande fogueira. Agora, as questões nesses bairros às vezes têm outro aspecto. Temos o aspecto geográfico que tiveram aqui há um ano e tal, questões que acabaram com mortes, não é? E aí já eram três bairros. E aí juntavam-se as etnias de um bairro, o grupo jovem todo de um bairro, contra o outro, contra o outro. Outras vezes é a população civil que fica revoltada com a atuação da polícia. Porquê? Porque vem essa tal polícia de intervenção que, de repente, é extremamente violenta. Eu compreendo que ela tem que ser um bocado intimidatória para conseguir agir, mas às vezes a atuação é extremamente violenta, rebentam portas, destroem o que está dentro das casas, e isso faz com que, em vez das pessoas normais que habitam os bairros sentirem segurança, acabam por sentir revolta. Em vez da polícia ser visto como alguém que vem ajudar, vem repor a ordem, é alguém que também vem agredir. Portanto, isto é tudo muito, muito complicado. Mas, que habitação, que tipo de alojamento, que tipo de alojamento? Eu penso que, como a senhora deputada disse, não pode haver um modelo único. Aqui a professora falou realmente de pessoas que vivem na rua, que têm apenas um abrigo para o inverno e passam a maior parte do ano na rua. Naturalmente que essas pessoas seria desejável, naturalmente, a exemplo de uma experiência que foi feita agora em Coimbra, e que todos realmente conhecem, com a Câmara Municipal de Coimbra, de uma habitação de caráter temporário, com muito trabalho. Não porque aquelas pessoas sejam anormais, não porque não saibam muitas coisas, mas porque terão que fazer uma experiência para depois, de habitação com todas as condições, para depois se integrarem em bairros e, se possível, com diferentes populações. Da minha longa convivência com a população cigana, os ciganos nunca quiseram, embora isso tivesse sido feito contra a vontade deles, nunca quiseram ficar alojados à parte. Eles querem ficar alojados com outras pessoas, porque eles têm uma rede de parentesco, uma facilidade de comunicação que eles não receiam perder a sua cultura por não viverem todos no mesmo prédio. O erro tem sido colocar, às vezes, um conjunto de famílias todas no mesmo prédio. O erro igual é colocarmos uma aldeia minhota toda no mesmo prédio, de cima a baixo. Claro que as coisas não resultam. Quanto ao rendimento, já que se falou, não tem nada a ver só com ciganos. É uma coisa que as pessoas que estão muito em contacto com populações que são beneficiárias do rendimento, aquilo que me choca é realmente se a pessoa está em péssimas condições. Tem-se verificado, penso que agora está com alguma tendência de mudança, que muitas vezes quem se candidata ao rendimento espera 2 anos e mais pela resposta. Então, ou morreu, ou endividou-se, quando vem a resposta? Quando vem a resposta, se é positiva, vai receber com retroativos. Claro que podemos dizer, as pessoas não são anormais, mas há certas situações em que é muito difícil, de repente, a pessoa sozinha gerir aquela quantidade de dinheiro tão grande, que até pensa que vai durar para sempre, mas desaparece rapidamente e depois cai-se no fundo outra vez. Mas, da maneira que estão as coisas, a técnica não pode, é estranho, mas não pode intervir, não pode falar, não, entrega. Portanto, eu acho que isto é totalmente errado. Agora, o rendimento de inserção, para mim, quando apareceu, ainda como rendimento mínimo, acho que foi um fator muito positivo para não ver, para não testemunhar situações de fome autêntica, de ausência de comer. Agora, não é uma reforma, não é nada para sempre e tem que realmente ser acompanhado de um programa de vida. À medida de cada um, mas com alguns compromissos e com alguma evolução, pelo menos que se espera, em alguns casos. Claro, há casos em que a pessoa doente, deficiente, etc., pois naturalmente não vai evoluir muito. Mas eu penso que é absolutamente necessário um trabalho de proximidade. É o tal trabalho. Isto não é uma acusação, é apenas aquilo que eu acho.
É, não é? Mas, quer dizer, não sei se é sempre de gabinete, mas que não, nunca deve ser só de gabinete, mas é um trabalho no território com as pessoas, porque muitas vezes quem faz trabalho com as populações mais marginalizadas não vai aos sítios porque tem medo. Mas eu acho que o afastamento é que muitas vezes gera a conflitualidade. Isto é, se eu estou no bairro, se eu vou à casa das pessoas, se eu estou com as pessoas, a pessoa, se a pessoa sabe até onde é que vai o meu poder, estou a cumprir lei, eu sou a técnica, estou a cumprir lei, estou a fazer o melhor. A pessoa não vai ser agredida. Mesmo, muitas vezes, a agressão como professora, etc., vem do afastamento. E então, como há muita coisa cá dentro da revolta, na altura própria. Agora, se aquela professora, aquela técnica, se interessou pela criança, se foi a casa, se esteve com a pessoa e se lhe telefonaram e não ficou aliada do seu problema, na altura em que aquela técnica ou aquela professora tem um tipo de atuação que não foi bem compreendida, que até pode gerar alguma revolta, não vai haver logo a coragem de agredir. Vai haver um diálogo. Então você hoje fez isto ou ontem fez aquilo e chegamos a um outro entendimento. Portanto, eu acho que o segredo, se é que há algum segredo, é ter a consciência do real. Não vale a pena estarmos todos a pensar que está tudo bem. E depois é realizar projetos com os próprios. E caminhar e fazer análises, fazer avaliações e ver o que é, os passos que há a dar. Claro que não é fácil mudar mentalidades, não é fácil dar a volta às situações, eu sei de experiência. Agora, na questão da escolarização, nós apostámos desde o princípio na integração das crianças na escola. Estivemos sempre com os pais para a integração das crianças na escola, falando com a escola, que também não é fácil à escola acolher aqueles que nunca lá andaram. E depois há o estigma, e depois há o medo da invasão. Quando se sabe que aqui, para aqui vieram 40 famílias ciganas, a escola também fica de cabelo em pé, porque tem aquela imagem antiga. Agora, é preciso que a criança vá à escola, é preciso que se encontrem soluções. E se houver um trabalho com as famílias, mas é preciso alguns meios. Não é preciso sermos todos ricos, muito, muito dinheiro, mas algum é preciso. Agora, nós apostamos na escolarização, acompanhando as crianças por trás e as famílias, ajudando a desenvolvê-las, e por isso apostamos nas atividades de tempos livres. Depois, os próprios pais e mães sentiram a necessidade de recuar, e então recuar na idade, e então abrimos ao jardim de infância. E hoje, nestes bairros onde estamos, há muita gente cigana que tem os filhos em jardim de infância, aos 3 anos e um bocadinho antes de fazerem os 3 anos. Sentiram a necessidade, gostam e querem. A escolaridade obrigatória tem sido muito difícil, é muito difícil. E, senhora deputada, não é só com as raparigas, é também com os rapazes. As raparigas por uns motivos, os rapazes por outros, não é? Eles fazem só, mas são solteirinhos, fazem o que querem, vão se querem, se não querem, não vão. Portanto, é preciso trabalhar muito com as famílias ciganas e convencê-las de que, se eles gostam muito dos seus filhos, eles não podem ficar a saber menos que os outros, porque têm uma cabecinha tão boa como os outros para aprender. Agora, nós apostámos, a certa altura, trabalhámos assim com as famílias, com os maiorzinhos, com os mais pequeninos, mas víamos que muitos ficaram pelo caminho. Então, aproveitámos e candidatámos a alguns projetos que houve com fundos sociais europeus. E fizemos pequenos cursos dentro do Horizon 1, Horizon 2, Integra. E fizemos os cursos que fizemos foram cursos de formação profissional a par da escolarização. Mas não era só ensinar a ler e escrever, nós propunhamos logo que as pessoas no fim do curso ou ficavam com o quarto ou com o sexto ano ou com o nono, conforme o ponto de partida. Nós tentámos pôr, no princípio, turmas de rapazes, de raparigas, crescidos. Mas depois isso não era possível. Porquê? Porque tínhamos os que estavam analfabetos e tínhamos os que estavam já no segundo ciclo. Então não podíamos ter 4 turmas, 2 para rapazes, 2 para raparigas. portanto, dialogámos com eles, as famílias tomaram conhecimento, perceberam que não havia perigo, perigo de más famas, que é principalmente isso, e pudemos ter turmas mistas. Portanto, eu penso que há passos que se podem dar. Depois, mesmo para a escola pública, eu sei que os ciganos têm medo. Mas têm medo não só do que pode acontecer, mas também da opinião pública cigana. Porque é essa opinião que lhes interessa. Não interessa a minha, não interessa a vossa. Interessa é se a menina fica falada. Ou se os outros ciganos dizem o que é que estes pais querem para a menina. Então eu penso que localmente terão que ser encontradas soluções em pequenos grupos. E se num pequeno bairro ou num conjunto de famílias, um pai, uma mãe, etc., se comprometerem a passar pela escola, a irem, eu acho que é preferível que esse acompanhamento se faça do que não se faça e elas fiquem fora da escola. Penso que alguma coisa tem que ser feita. Ainda que, e sem querer ser mal interpretada, para miúdas crescidas e numa primeira fase para um grupo, se possa experimentar uma turma só de meninas, a título de experiência. Depois, eu acho que têm que ser dados muitos passos e fazer muitas experiências neste trabalho todo. E tendo nós contactos no exterior, porque todos os anos temos encontros, porque isto é assim, a certa altura, nós interrogamos porque é que as coisas resultam, não resultam e tal, dentro da falta de meios que temos. Mas é muito bom conhecer os outros e soubemos que no estrangeiro se tinha chegado à conclusão que era importante, nesta fase, formar mediadores. Nós também apostámos nisso. Começámos por formar um grupo de mediadores, estivemos naquela luta com outras entidades, não só nós, para que a figura de mediador fosse reconhecida, felizmente chegou-se a esse ponto, foi reconhecida, foi aceita não só para trabalhar no campo da instrução, mas também a outros níveis, por exemplo, com as autarquias, só que depois empancou-se no ponto que a certa altura era fundamental, que era reconhecer a carreira profissional. Agora, não me parece indispensável que estas pessoas sejam licenciadas. Se tiverem um curso médio, dá para serem mediadores. O que era muito importante no caso da escola, e verificou-se, é que qualquer criança, de qualquer pessoa, quando vai para a escola, vai tímida. A criança cigana, quando vai para a escola, vai para uma instituição não cigana. Se os pais, as mães e a própria criança souberem que há lá, do corpo da escola, um elemento cigano, fica muito mais à vontade. Não fica mais à vontade de fazer disparates. Porque, em algumas escolas em que havia problemas, eles foram detonados. Porquê? Porque os mediadores foram formados para ser mediadores, para atenuar conflitos. E tanto que houve um papel positivo, que as escolas pediram que eles voltassem. Só que desta maneira, que a partir daí se fez, eles sempre trabalhando como POC, trabalhando uns tantos meses por ano, não há ninguém adulto que se aguente, isto não é nada. Depois, eles nunca fizeram parte da equipa da escola. Porquê? Num ano entravam em novembro, no outro ano em janeiro, no outro ano em março. Então, iam apagar fogos, iam fazer recados, iam tomar conta dos recreios. Isto não é nada. Eles nunca fizeram parte da equipa da escola. Queria-vos dizer também, nesta coisa de se darem passos, nós começámos por formar um grupo de mediadores. Depois tivemos a hipótese de um segundo curso. E eles disseram, os próprios ciganos, não apostem mulheres, porque elas depois vão se formar e não vão trabalhar. Houve um segundo grupo de homens. Mas depois, no terceiro, vai-se fazer um grupo de mulheres. Porque havia umas raparigas que já tinham feito um curso, portanto, já estavam a um nível e queriam. E realmente foi uma boa surpresa, tanto para os rapazes como para as raparigas, esta figura de mediador, ou digamos, este curso foi muito bem visto. E a partir daí havia muitos candidatos. Claro que nem toda a gente pode ir para um curso de mediador, nem terá perfil para isso. Mas as raparigas, uma era casada, as outras eram solteiras, e as famílias permitiram, porque isto é uma sociedade em que o elemento principal não é o indivíduo, é a família. Portanto, temos de ter sempre essa noção, porque criar indivíduos isolados num grupo destes é, faz sofrer muito. Agora, aqui as raparigas foi-lhes permitido. Porquê? Porque iam trabalhar para escolas, porque iam trabalhar com crianças. É por aí. E assim se deram passos e foi possível. Só que, infelizmente, quer dizer, as pessoas nunca ficam iguais depois de um curso. Mas, de certa maneira, foi dinheiro perdido. Foi investimento perdido porque foi por aí fora. Claro que falou nas diferenças de estatuto, mas claro que em qualquer sociedade há muito pobres, há miseráveis, há pessoas que vivem bem, remediadas, pessoas que trabalham muito, porque o tempo para a sociedade cigana ainda é contínuo. A pessoa vai ao norte, compra um lote, vende uma parte a vizinhos, vai para a feira e vende. Portanto, há pessoas que trabalham continuamente. E há os outros que ficaram tão pobres, que já dificilmente trabalham. Depois, há os que já estão informados, os que têm os filhos vacinados, os que fazem acompanhamento pré-natal, os que acompanham, os que têm consultas pediátricas, e há os que ainda não estão registados. Isto é uma realidade. No ano passado, surgiu aqui um rapaz em Lisboa que eu conheci, acompanhei, e que já faleceu porque vinha muito doente, que não estava registado. Deixou os filhos no Algarve, que também não estão registados. Estamos em 2008. O que é que... Não sei, não queria dizer mais nada de momento. Apenas acho que se tem que investir. Se tem que investir com indivíduos e com grupos que estejam a ficar para trás. Porque acho que temos todos que caminhar para a frente. Senão a sociedade não evolui e realmente penso, infelizmente é assim. Se eu tiver uma visão de um grupo, independentemente de todos os estereótipos que existem, mas se eu tiver uma visão de um grupo, que aquele grupo é um grupo analfabeto, eu depois não respeito tanto os indivíduos. Mas se eu souber que naquele grupo há um licenciado, ah, pois, senhor doutor, e aí, eu penso que é por aí, que nós somos todos iguais, mas para os sermos verdadeiramente, acho que temos que ver se nos pomos todos a par, não é?
Muito obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção. Não sei se querem colocar mais alguma questão. Oh, Sra. Deputada Alguma Cepes, por favor.
Com os mediadores que referiu, que entretanto, mas eles ficaram com algum tipo de certificação? O que é que aconteceu com essas pessoas?
A
certificação foi apenas dada por nós, assim como pelas outras entidades que formaram estes indivíduos. Depois ficaram com o sexto ou com o nono ano, ou com mais, conforme também as entidades que os formaram.
Bom. Então, parece que chegámos ao fim desta audição. Eu queria agradecer-vos muito sentidamente a terem cá vindo e terem connosco partilhado o vosso saber e as vossas preocupações sobre esta comunidade, que é portuguesa, e relativamente à qual nós estamos empenhados em pensar, em refletir, para que se possam encontrar vias mais adequadas para promover a sua plena cidadania. Muito obrigada e, se não nos virmos antes, espero poder contar com a vossa presença em dezembro, quando divulgarmos o nosso relatório. Muito obrigada.